Rápidos Cast. Agora.
Olá, bem-vindos, bem-vindas ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, comigo, MP, e com Eli.
Fala, e aí, pessoal, tudo tranquilo?
Antes de qualquer coisa, tem que lembrar aqui que você pode ou não ter prometido fazer a aeróbica do golpe de Mianmar, tá? Em vídeo, na sua próxima transmissão, tá? Antes que eu esqueça. Bom, mas com isso fora do caminho, bem-vindos a todos. Quem quiser falar com a gente, o Twitter é @hackdoscast e o e-mail é hackdoscast@gmail.com. Antes de tudo, né, obrigado por quem ouve, quem nos ouve há muito tempo. Já esse é o programa 255, mais de 250 aí podcasts. Tem gente que está com a gente aí desde o início. Muito obrigado. Quem quiser fazer parte da guilda, os links estão no nosso blog. E também, quem quiser contribuir, pelo menos compartilhando com os amiguinhos, né, por favor, ajuda o podcast a crescer. Aí quanto mais gente escuta, melhor. Bom, Eli, o reino do Teobaldo foi curto, né? Foi engraçado, foi legal, mas uma carta que originalmente foi feita para custar 2 manas, né? Aí a nova versão agora realmente, de fato, era jogada com 2 manas, mas era muito melhor, né? Então, acabou sendo banida em todos os formatos, praticamente, e ele voltou para onde ele deve estar, como nosso estagiário aqui, né? Onde ele merece. Onde ele joga mais.
Ah, sim. É onde ele mais faz diferença na vida do Magic.
Então é disso que nós vamos falar na fase principal. Aliás, vamos começar por ela. Porque todas as outras notícias podem trazer alguma coisa sobre a lista extensa aí de banimentos. E sobre o programa passado, muita gente lembrou, obrigado a todos, nós esquecemos de falar do High Tide, viu, Eli? Quando falamos de Fallen Empires. Não é só Rent Authority, não, é verdade, nós dois esquecemos aí.
Sim, sim.
High Tide, que é comum, inclusive, né?
Sim.
E é uma das melhores cartas. Não vou dizer que é a melhor, porque ela tem um uso muito específico, mas deve ser o que? A segunda ou terceira melhor carta da coleção de Fallen Empires. E é uma comum, então, né, gera aí alguns problemas com o Pauper também, ou gerou, né, no passado.
Sim, acabou que só... Ela é muito específica, né, pro formato, e acaba que não consegue ter a mesma eficiência que tem, né, nos formatos que jogou na época, e que eventualmente pode aparecer algum combo, alguma coisa aí, que é a pegada dela, né.
Antigamente era Palíncrone e High Tide, bons tempos, quando o Magic era justo, sabe, quando os decks de combo... Combava ali com 6 terrenos em vez de Teobaldo turno 0. Palíncrone e High Tide. Quem já jogou com isso? Outra coisa, o Generindo lembrou aí, o pessoal do Legacy lembrou que a redundância de Dual Lands não afetaria tanto assim o Legacy. Talvez um outro deck, mas a maioria dos decks não precisa de 8 Dual Lands desvirados, não. Eles tendem a rodar com poucos terrenos, eles querem fugir de hate de terreno, Wasteland, Blood Moon, então roda um ou outro básico, e querem ter muita Fatland. Então não cabe essa redundância, porque a gente estava discutindo ali sobre a resposta do Mario, sobre por que não duais nevadas desviradas, né? Reprints basicamente funcionais. Sim. Das duais de Alpha. O Legacy não seria quebrado, talvez o Commander pudesse ser um pouco mais afetado por essa redundância, mas Commander já é não competitivo, para Wizards pelo menos, né? Então não teria tanto problema, não. É mais um medo de talvez deixar o Standard, mas mesmo assim é curioso, porque o mesmo Mario que diz que não gosta das duais porque elas são muito fortes, aprova um Oco, que a gente vai ver mais tarde, né? Ele warpou o formato. Então tem alguma coisa aí que está no meio do caminho, que a gente sabe que é Reserved List também.
Sim, sim. Realmente acho que precisa ter algum senso de avaliação aí que a gente não está tendo. Ah, só uma coisa que eu lembrei, até estava conferindo aqui. High Tide é comum, mas ela foi banida do Pauper quando teve o sancionamento, junto com o Sinkhole e o Rinto Torres.
Ah, isso é verdade.
Só para consertar sem precisar ir para desvirar da semana.
Sim,
que
foi no mesmo anúncio do sancionamento eles fizeram.
Isso.
E o quiz da semana, que eu nunca esqueci de fazer. Esse é fácil. Quem escuta o Hack dos Cast já teve uma fase principal sobre esse produto. Quantos From the Vault existiram? Resposta lá na fase final. Lembrando que esse fim de semana agora tem um torneio limitado, o Arena Open, né, que vai ser selado. A gente não pode aqui dar uma atualização muito forte para o selado, mas eu vou deixar a dica com o link do artigo do Migo Scherer. Já falei dele aqui, né, streamer brasileiro que joga muito limitado no Arena. E ele escreveu um artigo sobre selado, específico para Kaldheim. Tá? Então dá tempo de ler aí, se interessar sobre o formato. Eu diria que tem alguma inversão na ordem das cores, tem alguns problemas para decks mais agro, assim, a pool tem que vir linda para agro, senão o jeito aí para deck nem mid-range, tem que passar do mid-range também, tem que ir para late game e good stuff. Mas é um formato bem complexo, que acho que vale a pena dar uns treinos aí antes de se jogar, assim, investir 20 mil gemas, sabe, que é $100, acho que é isso, né, $100 em um fim de semana aí jogando o torneio, porque mesmo com a pool certa dá para fazer muita cagada nesse formato.
Ah, sim, me parece um formato ainda muito complexo, eu conheço quase nada ainda do formato, mas só de ver os comentários e avaliar aí alguns decks, algumas imagens aí da galera jogando, realmente não tem escolhas tão certas assim, né? Acho que o selado ainda acaba limitando um pouco isso, né? Porque sim, você, né, vai jogar com aquela pool e tal, mas é bom você ter esses guias, assim, né, para te ajudarem, né, às vezes a entender por que que essa é melhor que essa nesse deck específico, de acordo com essa pool que eu tirei, sabe? Eu acho que isso é bem interessante, e normalmente é onde define, né, ali aquelas duas, três cartas do final, são normalmente o que define ali a estrutura do deck, e talvez até o resultado que você vai ter, ainda mais um campeonato importante quanto esse, que todo mundo quer pelo menos o dia 2 aí.
Né? Pelo menos, né, eu acho que eu vou tentar uma vez, vou ver se dá certo. Uma outra coisa, uma pequena atualização sobre o draft, cara. A ordem de pique está mudando. A gente está naquela fase, né? As 3, 4 primeiras semanas são assim, a gente vai se adaptando ao formato, mas eu estou vendo agora a ascensão da picareta, tá? É um equipamentozinho de 2 manas para descer uma equipada +1/+1 e põe um tesouro quando conecta. Esse negócio está sumindo cada vez mais cedo dos boosters, tá? Porque a gente vê que +1/+1 está fazendo muita diferença. As criaturas, elas parece que estagnam ali entre 3-3 e 5-5, tá? E mesmo assim não tem muitas criaturas com esse tipo de poder no formato, então uma diferença de +1/+1 é muito grande. E as runas, obviamente, também somem mais cedo, porque a picareta é bem mais fácil de equipar, né? Então as runas acabam também sendo um atrativo. Mas, inclusive, tem uma criatura que eu percebi que está sendo útil no formato, que no começo nem olhava, nem jogava, que é o passarinho, uma mana branca, 1-2, voa iniciativa, tá? É um bicho que é muito bom quando equipado com a picareta, por exemplo, né? O elmo também, tem o elmo de uma mana que dá +1/+1 e equipa por 1. É um bicho também que tá pegando bastante, tá sumindo bastante cedo dos picks. Então tá aí. Normalmente você não vê muitos drop 1 sendo jogados no limitado, mas não, a Wizard está apertando o design, fazendo cartas cada vez mais eficientes, ou formatos mais propícios para jogar essas cartas. Isso desafia a nossa heurística, né? Porque normalmente você não roda drop 1, você quer partir para a eficiência dos drop 2, que também estão ficando melhores.
Eu acho que é a evolução do Fire, né, em relação ao limitado, e principalmente atingindo as comuns e incomuns, né? As incomuns claramente já têm melhorado bastante, mas se você pegar uma avaliação dos últimos 2 ou 3 anos das comuns, você já vai ver uma diferença grande. Por exemplo, antigamente os removals pretos, destrói a criatura alvo, era 5 manas e era feitiço. Mudou para instantânea. Depois destrói a criatura e faz mais alguma coisa. Depois agora já tem exila a criatura por 4 manas. Sabe? Então, assim, claramente você está tendo afunilamento, e obviamente criaturas de turnos mais adiantados, principalmente 1 e 2, vão acabar recebendo isso, né? Principalmente arquétipos agro, tipo RG, RW, né? Eu acho que você acaba tendo, você precisa dessa mudança para conseguir sobreviver, senão quem tirar a maior bomba é que vai acabar ganhando, né? E a gente sabe que não dá para ser sempre assim, né?
E o passarinho, cara, realmente, eu tô gostando cada vez mais dele. Iniciativa é uma baita habilidade para limitado também.
Isso é verdade.
A gente percebe jogando, assim, mas para tudo se precisa parar, ou ataca muito bem, com cartas como Run Amok também. A única coisa é que o passarinho não troca muito com criaturas, ele não é bom matar criaturas porque ele tem pena. Tá? E como isso vai passar de fase?
Meu Deus!
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Esse anúncio de bans foi, eu diria ele, que foi, teria sido o mais impactante da história do Magic se não fosse a pandemia, né? Agora, por conta de não termos jogos físicos na maioria dos locais, não tem tanta gente afetada, ou tantas cartas físicas, ou tantos campeonatos afetados. Então, acho que não foi o maior em termos de afetar o jogo em si, as pessoas, as cartas, os campeonatos, mas enfim, né, ainda há uma quantidade enorme de mudanças aí. Ele afetou todos os formatos, exceto o Standard, tá, todos mesmo, inclusive o Commander e o Pauper, através de uma mudança de regras, tá, e acho que é bom começar por ela, Eli, tá? A mudança de regras, eles atualizaram a regra de cascata para impedir o abuso que estava ocorrendo com o Teobaldo no Legacy e muito mais, né, no Modern. Tá? Eles fizeram uma redundância. Você leu ali o que eles fizeram? Foi uma redundância na regra. Né? Você vai olhar o custo da carta para cascatear e depois para castar nela você vai olhar o custo novamente. Então, por conta dessa redundância aí de olhar o custo novamente, você só pode castar se ela tiver o custo convertido menor do que a carta que você jogou que tem cascata. Aí você tira, né, a possibilidade do abuso com o Teobaldo. Então, isso é lógico, é válido em todos os formatos. No Magic Online, quem está ouvindo, se você está ouvindo isso, já está válido, tá? Então, consertaram aí a regra. Isso já era bem esperado, nenhuma novidade aqui. Vamos para os formatos, então, ele histórico. O que ocorreu no histórico?
O histórico teve um banimento, na verdade, moveu de suspenso para banido, né? O Omnath, o de 4 manas, né? O Locus da Criação. E, enfim, Uru, o nosso querido Uru, Titã da Natureza, da Ira da Natureza, também foi banido no histórico, né?
O Uru vai aparecer mais vezes aqui, né? Mas, se a carta é forte demais para discutir...
É tipo entrega de Oscar, né? Ele vai vir em todos os prêmios.
Todas as categorias. Se ela é forte demais para sair do Modern, para ser discutida de banimento no Legacy, com certeza ela é forte demais para o histórico, né? Eles disseram no anúncio que, é isso que eu falei, que baseado em como ela joga em outros formatos, é melhor banir direto. Esse é um raro caso em que eles nem colocam a carta na lista de suspensão. Eles baniram o Uru diretamente, tá? E é justo, né? A carta Sim. realmente tem um power level extremo, né? Não foi, o design não foi bom para Standard nem para história. Então, tá aí. Tinha gente que esperava outros bans, tá? Histórico tem tido aí muito jogador de Goblin desde que saiu o Muxus, né? Tem o problema ainda do deck de sacrifício. Tá, nesse formato, o combo do gato com o forno não é banido. Então, tinha gente esperando mais mudanças, mas eu acho que dá para esperar e ver o que acontece. Tá? De repente, aí eles banem um de cada um desses decks, sabe? Tipo, o Muxus pro Goblin, o Embercleave pra agro e o gato ou o forno pro deck de sacrifício. E aí reseta o formato completamente. Mas a saída do Uru já e a definitiva do Onaf já vai tirar o Uru Piles e qualquer esses outros decks de valor do formato e pode trazer outros também. Então já é muito bom.
Eu não vou nem repetir aqui que eu acho que Muxus nem deveria existir, né? Pra tristeza do Genê. Mas eu acho que eu também acredito ainda que vá haver algumas mudanças, mas assim, essa frase a gente vai dizer para outros formatos também, mas Uru foi tarde, né? Deveria ter ido bem antes. Eu acho que muito poderia ter sido avaliado do formato se ele não tivesse ficado tanto tempo aí. Mas assim, eu acho que o histórico ainda tem salvação. Eu acho que esses próximos aí 6 meses a gente ainda tem. É que a gente tem para histórico, além das coisas. Só tem as coleções básicas agora, só tem as coleções do T2, né? Que
devem por enquanto, entrar. Talvez então, eles anunciem um pioneiro ou um histórico mythology do nada.
Eu ainda acredito que deva aparecer alguma coisa nesse meio do caminho, porque o pioneiro estava previsto, acho que está previsto para o final do ano, né? Não sei se é segundo ou terceiro ou quarto.
Ah, é verdade, tá chegando.
É alguma coisa assim. E aí, como o Time Spiral não vai entrar no Arena, né, a princípio, então talvez deva aparecer algum Historic Anthology para mexer. Mas assim, a gente, desde o ano passado, a gente não consegue entender, porque assim, Jumpstart entrou, basicamente o Muxus, né, porque de Jumpstart a única coisa que teve realmente muito impacto no histórico foi o Muxus, e a gente não conseguiu sair desse sufoco de entender o que o formato poderia agregar, porque, por exemplo, veio a Monket, depois veio agora a Kaladesh, e assim, não movimentou tanto quanto a gente gostaria de ver o formato, né, eu acho que agregou algumas coisas, pegou umas cartas ali, mas o Uro estava modelando como é que o histórico estava evoluindo, né? E isso realmente, para um formato que é para ser dinâmico, né? Porque a ideia do Arena é você ter esse dinamismo e realmente tá ali rodando, não estava acontecendo, né? Então eu acho que o histórico tende a ter um protagonismo maior, muito mais parecido com o protagonismo que ele estava tendo no meio do ano passado, mais ou menos. Eu acho que
o Standard também parece interessante. O fato de não ter tido mudança no Standard, acho que não é motivo para sair do formato. A gente tem pouco tempo ainda com a nova coleção, né? E nada impede deles mudarem alguma coisa. Mas, de qualquer forma, esse otimismo aí que você está representando, ele é constante, de acordo com todas as análises que eu tive contato, tá? Foi um anúncio de ban muito bem recebido em todos os formatos. Pouquíssima coisa alguém acha que foi banido a mais, tá? Algumas coisas poderiam ter sido banidas e não foram, de acordo com uma ou outra pessoa, como eu falei agora no histórico, mas em geral foi um anúncio muito bem recebido. E vamos pular para o próximo formato, então já começamos no pioneiro, cara. O que foi banido no pioneiro?
Pioneiro, nós temos, eu vou até olhar aqui a carta em português, que eu nunca lembro, o Espião de Balaustrada, eu nunca lembro o nome dessa carta em português, foi banido, o nosso querido Triferi, foi banido, né?
Boa!
Nosso Teferinho, o Undercity Informer, informante do submundo, foi banido também. O Uro, obviamente, tá aí de novo, mais uma categoria premiado, e a nossa Reconquista da Natureza também foi banida aí. Esse encantamento que tanto fez no T2, enfim, banido no pioneiro.
Bom, vamos lá então. O Espião da Balaustrada e o Undercity Informer são cartas, são peças-chave do deck de All Spells, né? É um deck de, basicamente, um deck de combo aí. Então eles quiseram tirar completamente esse deck, tá? Foi um movimento para tirar decks combos do formato. Era o deck combo mais forte, inclusive, então eles tiraram completamente. Eles disseram que estavam preocupados com a win rate desse deck, que estava preocupante, tá? E inclusive a porção de metagame dele também tinha motivos aí para gerar avisos, tá? Então tiraram completamente o deck.
Isso aí é uma ideia interessante, né, MP? Até para a gente poder pensar nisso a longo prazo. A gente teve recente um banimento no Pioneer que tirou 3 decks combos de uma vez só.
Verdade.
Né? E agora, claramente, o deck foi banido, né? A realidade foi essa, porque eles não baniram só o espião ou só o informante. Baniram os dois para evitar que o deck consiga se adaptar e continuar existindo. Né? Então, realmente, ele tira as win condition do deck para que realmente ele não exista. Então, isso mostra uma postura, pelo menos é o que apresenta-se, que a Wizards não quer esse tipo de combo no Pioneer, né? Ela não quer esse tipo de não quer que o formato fique degenerado igual o Modern pode vir a ser de acordo com o power level que ele já tem, né?
Isso é coerente, isso está certo, né? Tem que diferenciar, tem que dar uma vocação diferente para os dois formatos, senão um fica a forma budget do outro. Você divide a player base sem uma razão mais construtiva. O mesmo estilo de jogador vai se sentir atraído para um ou para outro, né? Então não faz muito sentido. Você tem estilo de jogador suficiente para criar esses formatos com vocações diferentes. E o próprio Rudá comentou aqui no nosso post que combo está banido do formato, basicamente, né? E o Orelha comentou que como assim está banido? E aquele combo insano do Trabe Inspector no turno 1 e o Príncipe Encantado no turno 2 da Blinkai. Eu acho que é esse nível de combo que o Wizards quer mesmo, cara. E tá certo, viu? Até onde eu vi, tá certo. Assim, se tiver um combo tier 2, né, tier 2,5, assim, acho que não tem tanto problema. Mas combo de nível Modern, acho que eles não querem e tá certo. Tem que diferenciar os formatos. O Triferi, cara. O Triferi é uma carta... a gente já falou várias vezes, né, que é uma carta que não é muito divertida, certo? Uhum. Ela inibe algumas estratégias também, deixando algumas estratégias piores. E ele realmente tem um power level muito grande. Acho que é justo tirar. Eles mencionaram especificamente que eles querem descer o power level do nível, o power level do deck de nível to light, que é um deck bom. Eu não entendo isso, cara, porque como é que é um deck baseado, não vou dizer que ele é baseado numa criatura de 5 manas, uma de cada cor, mas sim, é muito importante pro deck castar um Bring to Light ou um nível pra ela, né? E tem vários one-off no deck também. Como é que um deck desse conseguiu ficar tão forte no formato?
O Nivea to Light, ele é uma toolbox muito grande, né? Ele consegue, dentro do próprio jogo ali, navegar entre as partidas e se adaptar às situações, mesmo com uma base de mana tão complexa, né? Com 5 cores. E realmente, eu acho que é muito a sequência de turnos, né? Porque você faz o Teferinho no 3... ou às vezes até no 2, né, dependendo. Não, no 2 não dá pra fazer porque não tem ramp de 1. Então, você faz aí o Teferinho no 3, e aí no 4 você consegue fazer o Bring to Light sem opção de resposta, né? Então, e isso eu acho que é um dos maiores problemas que estava se aparecendo. E aí, como você tem um deck que é extremamente reativo e você não deixa o oponente responder a nada, eu acho que esse é o tipo de jogo que o Wizards não está querendo. Então, mais uma vez, ela começa a moldar o que ela pretende em relação ao Pioneer. Então, também é uma...
Os jogadores próximos estão falando que o deck não morreu. Ele, né, sofreu
não,
uma...
Não, também acho que ele não morreu.
Grande, ele não morreu. E outra coisa, eu acho que ainda dá para castar o Teobaldo via Bring to Light, tá? Não tenho certeza, mas acho que dá para usar Bring to Light e castar o Teobaldo sim, que é mais uma arma que o deck pode ter, né? Acho que nada impede de colocar um Valk ali solto no deck, se de fato for possível fazer isso, porque aí é uma jogada bem forte, tá?
Eu acho que sim, porque a regra mudou a cascata, né? Ela
isso,
não mudou
a cascata.
Alguma característica das modais. Que era o que se esperava, né? Esperava-se que iam fazer algo similar com o que fizeram com as split cards, né? Que você somava os custos das duas. Os dois custos, né? Das cartas separadas, né?
Sim.
E como isso não aconteceu, então você consegue ainda, com efeitos igual de Bring to Light, castar as cartas, né, modais aí. Isso é interessante. É bom pensar que essa regra não vai afetar essa interação, mas dá uma nerfada em relação a esse início e a questão de respostas, né? Que o deck acaba sofrendo, né? Eventualmente para ter. O que me deixa triste. Triste no bom sentido, mas é que o W sofre bastante, né? O W Control sofre uma perda quase irreparável, né? Perdeu o Teferinho. Por mais que era um deck que não estava aparecendo tanto, talvez com essas mudanças de Uro, etc., ele poderia ser um deck que poderia ganhar uma mais adeptos aí de novo, mas a queda do Teferinho acaba mexendo com isso também, né?
Eu não consigo ter empatia por ele perde muito, assim, perde contra uma Mirror Match, por exemplo, sabe? Tem como substituir, deixar o deck controle mais forte contra os arquétipos mais agressivos e também contra combo. Talvez mais suscetível a outra estratégia de controle ou mid-range, mas acho que não tem grandes perdas, não. E no geral é um ponto positivo tirar o Teferi do formato, sim, cara. Não é uma carta pró-interação, né?
Então.
O Uro, obviamente, saiu também, é outra carta que merece aí, se saiu do Modern, como a gente vai falar, também tem que sair do Pioneiro. É uma carta que também estava causando aí vários decks de ouro piles chegando, né? Tudo que tem de bom no formato, mais ouro, porque ouro se paga, né? O Wizards tem que parar de fazer carta que compra carta. Tá? Não precisa colocar compra uma carta pra carta ser boa, é só utilizar um pouquinho mais a criatividade.
O Urge seria bom se ele pudesse jogar além de adicional, pudesse ganhar 3 de vida e não desse draw. Ele ainda seria bom.
Pois é, vocês colocam, compram uma carta em tudo e fica nisso, né? É, eles disseram que, obviamente, por questões de power level, né? E eles querem viabilizar outras estratégias no pioneiro, tá? Então, justo. O que mais? É. A Reclamation foi banida, eles disseram que... Foi um cálculo que eles fizeram, né? Uma previsão, uma aposta. Disseram que sem o Teferi no formato, para colocar decks assim em check, esses decks iam despirocar, né? Os decks de Reclamation. Então, sim, eles estavam preocupados com esse tipo de coisa, e para não deixar o formato polarizado apenas no arquétipo de Reclamation, eles decidiram banir a carta preventivamente. Tá? Então, a carta foi banida. E talvez seja desbanida no futuro se eles verem que tem o espaço pro deck. Mas sim, é mais uma carta aí que é problemática, né? A gente já viu aí vários problemas com ela no Standard e repetindo agora no Pioneiro também.
Eu entendo o banimento da Reclamation, né? Eu acho que ela já se mostrou, né? Já mostrou o que ela pode fazer, né? Esse encantamentinho acaba criando jogos que não são agradáveis de participar e etc. Então a Wizard já previne isso, até porque a gente não sabe aí como é que vai ser 2021 para 2022, e ela sabe que o Pioneer é o formato que deve ganhar um destaque maior no tabletop, né? Então ela já vai preparando o terreno para que você tenha, para que ela tenha um formato mais saudável para transmitir também, né? Então acho que a Reconquista acaba não fornecendo isso na maioria das vezes, né?
Isso aí, vamos pro Modern então, depois dessas 5 cartas. O Modern teve Campo dos Mortos e Santuário Místico banidos. Dois terrenos importantes pro formato, né? Jogavam em diversos decks. A justificativa deles foi para o Santuário Místico, que é uma carta que ela diminui a diversidade dos decks competitivos e ela promove jogos não interativos, né? É aquela clássica história de você ficar voltando o seu counter para a mão, o seu comando críptico para a mão, né? É muito chato esse tipo de padrão de jogo, tá? O custo de deck building também é muito pequeno para essa carta, tá? Para o Field of the Dead também. Então eles decidiram banir ambas as cartas. Eu não apostava em Field of the Dead, cara. Eu lembro quando essa carta saiu, quando ela estava destruindo o Standard, mas eu não apostava que ela pudesse ser tão ruim dentro do Modern, né? E acabou que, por conta do custo ser muito baixo mesmo em deck build, ela viu bastante espaço, né? Acho que também colabora o fato da Wizards estar lançando terrenos diversos do All Lands cada vez mais fortes, né? Que podem penetrar nesses formatos. Então você junta aí as Shocks, as Fetches e os terrenos de os duais de Modern Horizons, esses duais novos, Fastland, acaba facilitando que você tenha os terrenos com nomes diferentes para ativar o Campo dos Mortos. Então é justo, também acho. Não vai prejudicar muito os decks justos. O Valakut pode usar, mas ele volta para o Valakut, repensa como faz o deck. E o Santuário é deck azul, então tem que nerfar mesmo.
A gente vai deixar um link aqui de um vídeo do Bruno Ramalho, né, Orelha. Ele falou especificamente sobre os bans do Modern, e foi bacana que ele deu a visão dele em relação a os tipos de decks que estão perdendo, né, essas cartas, e quais decks ele acredita que vão ganhar mais espaço e notoriedade aí com esses banimentos. E foi legal ele comentar sobre o campo e o santuário. Obviamente o santuário tem esse soft lock, né, não da mesma forma, mas a mesma ideia que o Pauper teve no passado, quando também era permitido. Sim. Mas o santuário a gente já falou aqui os problemas dele, né? Ele é uma ilha, então ele é buscável com fetch, e aí ele cria esse soft lock, né, com comando críptico, né? Então, assim, é um tipo de jogo que é totalmente detestável e, obviamente, ninguém gosta, né? Mesmo com a saída do Astrolábio. Exato. E aí o Campo dos Mortos é um terreno que é uma win condition, sabe? Então, assim, você top deca uma fetch e você coloca duas criaturas e pode ganhar o jogo, sabe? Então, assim, ela traz um aumento de power level do seu deck em decks que já são totalmente possíveis de sair de situações, né? Então eles já compram muito recurso, né? Então, assim, é mais uma condição de vitória para decks que já conseguem se sobrepor em cima dos outros decks, né? E aí cria-se um metagame onde você tem versões diferentes de decks que colocam mais terrenos em campo, né? Então, que era o que estava acontecendo. GW, RG, Jund e qualquer coisa do tipo tava virando. E aí o cara colocava ali duas, três cópias de Campo dos Mortos e estava sempre contente, né? Então, você citou o Valakut, né? Então, a saída do Field of Dead ainda tem muitos terrenos interessantes no Modern, mas é aquele negócio, né? Valakut vai ter seu Valakut, né? Você pode voltar a ter os decks de Titã, né? Cada um do seu jeito, da sua cor ali, cada um com a sua característica. Então isso dá uma espalhada novamente. Então acho que volta-se no passado, que a gente pode começar a conversar de outras cartas que têm um power level um pouco menor do que essas, mas que talvez possam vir a ser problemáticas.
Esse cenário que você está colocando não é apenas por conta dos terrenos terem saído. Outras três cartas foram banidas: o Espírito Guia Símio, a Trapaça do Teobaldo e o próprio Uro. A justificativa para o Espírito Guia Símio é que eles querem reduzir a velocidade dos combos, tá? É bom notar que afeta decks como o Belge, tá? Que é um deck, inclusive, que levou, né, já levou alguns jogadores para top 8 de Challenge, tá? Inclusive teremos o brasileiro no Pro Tour que chegou lá pilotando o Belge, que é um dos melhores combos do formato. Eu sinto um pouco pelo banimento do Espírito Guia Simio, porque é uma carta que está presente em diversos decks groselha, ela potencializa várias groselhas, né? Você às vezes quer fazer um Big Red acelerando uma Chandra Mind Sculptor ou um Blood Moon, Magos da Lua também, e o Espírito Guia ajuda a isso, tá? Mas quando ele entra em decks combos, ele realmente potencializa muito esses decks, e aí tira às vezes até o primeiro ou segundo turno do oponente, né? Ele acaba combando antes e não deixando o oponente responder. Eu acho que o formato tem formas de responder decks combo muito agressivos, como a Força of Negation, mas é um ban que dá para entender, dá para compreender. Mas eu sinto pelos decks aí, que o pessoal que gosta de fazer groselha, realmente vai diminuir muito esse tipo de tentativa, né, no formato.
O macaco aí, ele sofre, eu vejo muito que, pelo que temos hoje e o que deve aparecer. Então ele é mais uma vítima do Fire para mim. Porque ele provavelmente vai potencializar muito cartas que já vão vir muito fortes.
Peraí, você disse que o Espírito Guia Simi é vítima do Fire?
Ele só vai ser banido para mim por causa disso.
As cartas problemáticas, não, ele não é em si uma carta problemática, as outras
não,
é que
ele
são.
Não é.
Os outros que formam, exato, os combos que são, é verdade.
Exatamente. Eu não acho que ele é o problema. Ele vai sofrer pelos problemas que vão vir. Então, já imagina. Porque assim, o macaco, ele já apareceu várias vezes. Ele tem que ser banido, mas nunca foi.
Ele existe há 15 anos, cara.
Você não precisava banir ele. O problema em si era as outras cartas. Não. Só que eu acho que agora eles não vão querer banir os futuros trapaças de Tibalt. Eles preferem já banir o macaco para que essas próximas trapaças sejam menos eficientes no formato. Continuem quebradas, mas sejam menos eficientes. Então, para mim, o macaco sofreu por causa disso.
É bom, sabe? Nós falamos há um tempo atrás que havia a tendência de eles tomarem alguma atitude com respeito à mana rápida do formato, né? E aos poucos eles fizeram isso. Eles tiraram a Mox. Qual é o nome da Mox mesmo? Até esqueci. Mox. Não é âmbar, não é. É pérola? Não é pérola. A Mox de artefato da Affinity.
Oh, caramba, diamante?
Não, não, a do Modern. A diamante é do Legacy.
É
a pérola, não é? Não, pérola é branca, cacete. É a Mox.
Pera aí que já vou consultar aqui, os universitários.
Bom, enfim, é a Mox do Modern que saiu.
Cromo.
E não, também não é a Cromo.
Não é a Cromo. Diamante
ou é a de Metalcraft.
Opala.
Isso, Max, obrigado, Opala. Elia, Max Opala. E agora tiraram o Espírito Guia, tá? Então, acho que eles estão aí caminhando. Daqui a pouco vão banir os rituais vermelhos. Se tiver algum outro ritual, tipo Mana Morfose, vão banir também, né? E aí vão acabar com as possibilidades de deck combo, storm, coisas assim.
Na verdade, vão transformar esses decks para que eles funcionem com as cartas mais novas, né?
Que eu acho que o desejável da parte dele, certo? Porque aí acaba vendendo mais as cartas novas. Bom,
exatamente.
A trapaça do Teobaldo foi banida também, porque, de acordo com eles, a win rate do deck não é problemática, mas a carta em si contribui para não jogos. Parece que eles escutaram o podcast da semana passada, porque eu falei, é muito irônico que o London Mulligan veio para diminuir o número de não jogos, e ele está promovendo não jogos no Modern, e no Legacy até um certo limite, né? Porque o pessoal estava usando o combinho Mulligando para vir o combinho, né? E o London Mulligan facilita demais. Então eles acabaram com o problema banindo a Trigger. E o formato não perde nada com isso mesmo, porque a carta ou ela não joga nada ou ela é quebrada, né? Não foi feita para ser usada de modo justo. E o Uro, né? Porque ele já estava empesteando o formato, né? O power level fica muito difícil, de acordo com eles, para permitir outros decks mid-range, outras estratégias e até algumas estratégias de controle de competir com o Uro, tá? Eu diria até uma outra estratégia agro, tá? Porque o 3 de vida pode ser relevante, até porque é recorrente.
Sim.
Então é justo aí o banimento. Acho que não teve ninguém muito infeliz não com a saída do Uro. Então, somadas essas 5 mudanças aí, vão produzir um novo formato, cara. Dá pra esperar alguma coisa aí de um formato novo? Que tipo de deck que tava fora vai entrar? Ou que tava aí no Tier 1,5 e vai conseguir voltar ao Tier 1? Ou que já estava aí no Tier 1 e vai dominar? Será que dá pra prever alguma coisa?
Ah, eu acho que a gente volta num cenário que a gente vai ter os decks de Titã, Valakut, esse tipo de deck, Ramps. Eu acho que eles vão continuar existindo, devem voltar a aparecer, né? Aqui eu vou até fazer uma cópia aí do Bruno, mas entendendo o lado dele, eu acho que os decks agro voltam a ter fôlego, né? Ele até cita o R Prowess como exemplo de deck que pode voltar. As estratégias Prowess, né? Tanto o Mono Red, o R, podem voltar a figurar, né? Porque são decks rápidos e que ali até o turno 4, 5 ou 6 estão definindo jogos, né? Então isso não era impossível, basicamente, com decks de ouro.
Então, não só com deck de ouro, com o Tibalt Trickery também, né? Que combava rápido. Sim.
Com certeza não via. E aí outro deck que aí eu nem lembrava mais desse deck são as versões de Death Shadow.
Então,
elas podem voltar a figurar aí.
Temos o Rakdos, o antigo Grixis também. O Rakdos é o que tem jogado, porque agora Mardu. Tem duas Death Shadow, né? Talvez Mardu, já vi Mardu Death Shadow também. Já estava no meta, não perdeu nada, deve aí continuar forte. Eu também acho que nesses momentos de incerteza, pelo menos nessas primeiras semanas em que ninguém sabe o que fazer direito, decks super consistentes e que tem resposta para tudo, como descarte, por exemplo, costumam se dar bem. Então, tô falando do quê? Humanos deve voltar, Jund deve voltar, não é o Jund cascata para Teobaldo, é o Jund clássico mesmo. Ainda com Bloodbird Elf, talvez, mas dessa vez jogando cascata justa, né? Eles têm vantagem nesse período. Outro deck, cara, que tava comendo pelas beiradas de vez em quando aparecia no top 8, ou pelo menos em uma porcentagem do meta, quando a gente analisava fazer o giro do meta, é o Eldratron. E o Eldratron praticamente continua o mesmo, né? O Tron faz tempo que a gente não vê, mas o Eldratron praticamente é o mesmo. Então, ele, por ser consistente, também pode voltar a aparecer com mais frequência no formato, tá?
Eu acho que, assim, esses banimentos tiram cartas muito injustas, né? Então, você volta a pensar em decks justos, né? Você citou o Tron, né? O Tron é um deck justo. Por mais irônico isso possa parecer, fazer 7 manas no turno 3 é relativamente justo pelo contexto do deck, né? Então eu acredito que esses decks voltam a figurar no metagame. E eu acho que, assim, na verdade, esse banimento tirou o atraso. A gente volta num cenário que a gente consegue avaliar realmente como o formato é, sem essas atrocidades aí que o Fire tem trazido.
Vai demorar umas semanas pra gente ver como é que o formato fica, cara.
Com certeza,
cara,
no Modern, principalmente.
Eu acho que ele não vai ser tão diferente assim do pioneiro. Tá? Isso me preocupa, porque tem que dar uma cara diferente para esses formatos, né? Cada um tem que ter a sua vocação. Então, eu acho que o Modern seria o lugar para combo degenerado, sim. Acho que T-Bolt Trickery não, porque realmente é não jogo, né? Mas tem outras coisas que daria para fazer, até deixar o Espírito Guia Simio, talvez, por causa disso. Talvez até o Campo dos Mortos, não sei, cara, mas se não tiver um lugar para isso, né? Os dois formatos ficam muito parecidos, né? Um vai ser uma versão miniaturizada do outro. Mas enfim, eu só estou tentando aqui especular, porque realmente a gente vai precisar ver como é que os metas se estabilizam depois. Uhum. Só completando aqui uma coisa sobre esses três formatos, no histórico, né, o Ura era a segunda criatura mais jogada, cara. No pioneiro e no Modern, ele era o primeiro mais jogado, tá? A primeira carta mais jogada. Olhando as outras cartas, no pioneiro, né, o Teferi era a sétima carta mais jogada, a Reclamation não era tão jogada assim, era tipo a 17ª. E o Spy e o Informer, aquele deck lá de All Spells, né, era 8% dos decks. No Modern, o Espírito Guia Simio era a quinta criatura mais jogada, nas semanas anteriores ao ban, acho que por causa da ascensão do deck de combo do Teobaldo, né? E o Santuário e o Campo dos Mortos estavam em cerca de 20% dos decks, tá? Um a cada cinco decks tinha uma dessas cartas ou as duas. Realmente é dominante, né? É dominante o suficiente para a gente afirmar que os formatos vão mudar profundamente, né? Pode ser que voltem ao status quo de 2018, mas mesmo assim é uma mudança bastante grande relativa ao que estavam até agora, até semana passada. E faltou o Legacy ali. O Legacy teve também seus banimentos, né? Astrolábio foi banido. O que mais foi banido além do Astrolábio?
Astrolábio, o Arcanista, né? O Dreadhorde Arcanista. E, enfim, Oku
banido.
Foi embora.
Cara, olha só. A gente até falava semana passada, né? Que por que eles estão discutindo banir o Uru no Legacy e manter o Oco? O Oco é mais... e o Arpa mais o formato, né? E foi o que eles fizeram. Eles até discutiram que, olha, a gente pensou em banir o Uru, mas a gente acha que o power level do Uru está muito mais a par do que é o Legacy do que as outras cartas, né? Mas se ele continuar causando problema, a gente bane sim. Mas eu acho que não vai, não. Tá? Com a saída do Oco, os decks UG/X e do Astrolabe também, com a saída dessas cartas, esses decks vão o Uru, se jogar, vai ser mais justo. Né? Agora, a saída do Astrolabe também me surpreendeu, né? Quem diria que o Astrolabe era forte demais até pro Legacy, né? Uhum. A justificativa deles é que eles querem potencializar a utilização de cartas como Wasteland e Blood Moon, ou Magos da Lua, né? E que o Astrolábio não deixava isso acontecer. E que a flexibilidade de cor de mana, da base de mana, era muito forte, né? E tornava aí as estratégias Legacy que utilizava o Astrolábio, principalmente o Snow Oko, né? Muito importantes, muito difíceis de serem substituídas, né? Você tinha uma estratégia dominante em base de mana, que era o Astrolábio, resolvia todos os problemas. Então acabou tomando uma parte muito importante do metagame. Queria lembrar aqui que o Genê fala isso há mais de um ano, tá? Desde que essa carta entrou no formato, tá? Em 2018, e eles não fizeram nada, né? E foi a situação do formato foi se deteriorando, tá? E o deck de Snow Oko é um dos piores para a saúde do formato. Até que enfim. Até que enfim eles deram um jeito nisso.
Esse último um ano, desse último ano foi o dia mais feliz pro Genê, com certeza foi esse dia 15 de fevereiro, porque, assim, a gente fala bastante do Genê, como o Pato também já comentou bastante sobre isso, né, porque são pessoas que a gente tem bastante contato e que comentam bastante do formato, né, e realmente gostam do formato, jogam porque gostam, sabe, e gostam de avaliar tecnicamente por que tem aquela carta, por que não tem aquela carta, por que o deck X faz resultado, por que não faz. E assim, era claro que as versões de Oko, né, com Astrolabe e tal, e Snow Oko da vida, de qualquer cor, né, porque já tinha algumas variantes já, se tornaram extremamente ridículas, né, em relação ao todo, né, e realmente Oco começa a se disparar aí com uma das cartas mais banidas, porque agora ele só vale no comando de Merzão, no comando X1, no Vintage e no Mesa de Cozinha, né.
Eu diria que nos Commanders você também não pode jogar Oco, regras da casa.
É porque ele já é banido no Standard, no Modern, no Legacy, exato, no Brawl, no Histórico e no Pioneer.
Exato. Uma outra coisa sobre a saída do Astrolábio: se Legacy fosse um formato mais jogável, eu diria que poderia ter até um movimento muito grande atrás das Dual Lands. Mas como poucas pessoas jogam o formato, e provavelmente as que têm interesse em voltar a flexibilizar a mana base através das duais, já tem as duais, né? Não tem ninguém entrando no formato, alguém que já está no formato e não tem as duais. Então, se tiver, pode ser que tenha algum movimento aí atrás para intensificar a subida de preço que nós tivemos nas últimas semanas, mas a Legacy, a player base ainda é pequena. Tá? O Dreadhorde Arcanista foi banido, essa também eu não esperava. Acontece que uma cartinha de duas manas, quando ataca, joga suas instantes e feitiços de graça, né, acaba sendo muito forte. Tá? É ótima para o Temur Delver, é uma carta que gera ao mesmo tempo mana e vantagem de carta. Todas as suas cantrips e os seus bolts custam uma mana, então sempre vai ter alguma coisa no grave. Né? E assim, se você não lida com essa carta imediatamente, ele vai castar uma cantrip e vai comprar alguma coisa para se proteger. Então fica muito difícil voltar de um Dreadhorde Arcanista protegido. Tá? Então acho que é justo, inclusive o deck estava muito forte mesmo, o Temur Delver era a variante de Delver que você tinha que correr se você estava no formato. Então, sem o Oco, né, no formato, eles anteciparam que essa carta ia ser muito jogada. Então, o deck, né, ia sair do controle. Então, eles já, mais ou menos como fizeram no Pioneiro, eles baniram preventivamente, né, para poder ajudar a diversidade do formato.
Sim, eu acho justo também, é uma carta que oferece um modelo de jogo complicado, né, e eu acho que o custo dela, né, MP, é uma criatura de custo 2 pro Legacy é muito relevante, né, e a recorrência dela acaba realmente atrapalhando bastante, né, então não sei se só ela causaria tantos problemas se o deck, né, não tivesse o Oco e o Astrolábio, né? Não sei, mas quem sabe alguém poderia avaliar isso aí, mas eu acho justo também o banimento dela, e até o Wizards comenta, né, que pensou em banir o Uro também no Legacy, né, mas acabou não tomando essa decisão no momento, porque acredita que a curva de o power level aí do Legacy acaba comportando ainda o Uro,
né? Só para deixar claro, né, não é que vai no mesmo deck que o Oco, porque eles anteciparam que a saída do Oco ia deixar qualquer estratégia que utilizasse o Arcanista mais forte do que já era. Então, né, não necessariamente que você... Até pode utilizar no mesmo deck, mas não necessariamente uma coisa...
Ele era...
E aí a carta acaba sendo jogada demais, essas estratégias iam ficar muito difíceis de serem vencidas. Né? Primeiro turno no passe Brainstorm, quebra o Fetch, depois segundo turno Arcanista, e aí já era. Aí começa a controlar o jogo. E é uma carta curiosa, porque ela não é banida em Modern, nem Pioneiro, né? Nesses outros formatos ela não é apelona o suficiente, né? Mas no Legacy acabou sendo. Ela não tem ímpeto, né? Tem apenas atropelar, então você precisa ainda esperar um turno para poder atacar. E é muito curioso que em Legacy uma carta dessa acaba sendo banida em outros formatos, não. Mas dá para entender porque Legacy tem as cantrips, né, e os removals mais agressivamente custeados. Então, se tem algum outro formato que pode ter uma prevalência aí dessa carta, talvez seja o Modern, porque também tem, sei lá, a Espadas em Áreas do Modern é o PF, tem também raio no Modern, tem descartes como o Tufsize também, que poderia utilizar, mas no Legacy é o melhor que dá para fazer com ele mesmo, né? Mas é bem curioso isso. E essa eu não vou jogar culpa na Fire, não, apesar de ser de Guerra da Centelha, né? É porque a carta realmente ela casou muito bem com o formato. E tem um grande mérito aí dos jogadores que acreditaram nas estratégias com ela, que montaram um deck ao redor dela de gerar muito valor e tal, né, que também não é uma carta que impõe um clock agressivo, é mais uma forma de você ir gerando vantagem de carta e controlando o jogo, tá? Tem que lembrar essas coisas também. O Legacy tem pouco jogo, não tem playtest da Wizards, né, e a base de jogadores é pequena relativa a outros formatos, então tem um grande mérito aí dessa pequena base de jogadores por ter quebrado cartas como essa.
Eu acho que o único formato que o Arcanista tem algum deck ali, é no histórico, eu acho, né? Que tem um hack dos arcanistas, né?
Eu não lembro mesmo.
Que eu lembro. É, que usa o... Qual é o nome daquela carta? Aquela split card que é hack.
Ah, que volta do grave, volta. Sei. Uma mana e depois uma e uma vermelha, a outra parte.
Isso, exatamente.
Eu lembro,
é o único deck que eu... É normal. Mas eu acho que é o único formato que eu vi o arcanista aí jogando realmente no pioneiro. Eu nunca vi ele em um deck que abuse disso, né? Eu acho que muito em função disso, né? Eu acho que ele combina muito com as cantrips, né? Então, aí o fato de você ter cartas tão eficientes de uma mana, eu acho que combinam bem. E você não tem nada parecido em outro formato.
Então tá aí. Eles falaram do Oco também, por causa de Power Level e diversidade do formato, obviamente, né? Então já vai tarde. Eu pedi aí opiniões dos nossos comentaristas, né? De Legacy, nossos consultores de Legacy. Eles disseram que há uma tendência do meta voltar para o que era em 2018 com cartas novas não degeneradas, tá? Então o que pode continuar sendo forte é Elfos, que atualmente já é forte e não foi afetado por nenhum ban. Death in Texas com certeza sobe, e o problema é que Death in Texas tem Plague Engineer, tem acesso ao Plague. E isso é um problema para quem? Para o próprio deck de Elfos. Então deve gerar um equilíbrio no formato, né? O W Miracles pode voltar também, para a alegria de quem joga de controle, tá? Então é isso. Nota aqui que muita gente tinha parado de jogar, tá? Ou estava até cogitando mudar para o Modern ou parar completamente. E esse ban animou esse pessoal, tá? Os grupos de Legacy aí estão bem animados, estão otimistas com o futuro do formato. Raramente a gente tem notícia boa assim para dar aqui. Então tem muita carta para ser testada agora que não teve espaço anteriormente, tá? Então é ainda um mini paraíso para os brewers, né? Para quem quer cozinhar novos decks.
Eu acho que realmente esses bans, né? Eu acho que em termos de impacto é um dos maiores que a gente já teve, pelo menos nos tempos modernos aí. E eu acho que a gente basicamente, pelo menos os formatos eternos, né, Legacy e Modern, eu sei, Modern não é eterno, mas enfim, vocês entenderam. Eles devem voltar aí pelo menos para um metagame aí de final de 2018, começo de 2019, né? Então, basicamente, a Wizards conserta alguns problemas que ela mesma causou, né?
É curioso, então, né? Eles lembraram uma coisa muito importante, que tem diversas cartas muito fortes lançadas nos últimos 2 anos que não tiveram chance de entrar nos formatos, uhum, né? Modern e Legacy também. Então, talvez a gente veja aí. Eu não tenho conhecimento profundo do formato para dizer quais cartas, né? Mas pensando aqui, por exemplo, Lavinia é uma carta boa lá de Guerra da Centelha. A Croxa, agora de Teros, é uma ótima carta também, que pode ajudar muito em algumas estratégias e tem a mesma recorrência que o Uru tinha, né? Enfim, tem diversas outras aí que saíram, inclusive companheiros, estratégias que envolvem companheiros também, que podem ser testadas nesses formatos. Então, é bom de ver isso. Raramente a gente tem resets no formato, né? A própria Wizards falou que, por conta da pandemia, de não ter tanto dado de torneio físico, eles adiaram essas decisões de ban mesmo, né? Eles não focaram muito em alterar os formatos porque não tinha tanta necessidade, só tinha os challenges do Magic Online. Então fizeram uma limpa geral propositalmente agora. Nós tivemos aí, pelas palavras da Wizards, pelo menos 2 bans preventivos, inclusive. Tá? E por fim, ele, né, Vintage, mexeram no Vintage, desbaniram a Lurrus. Né? A Lurrus foi banida antes da mudança do companheiro. Né? Então, lógico que era muito forte. Então, já deveria ter sido desbanida. A questão é, você acha que tem chance de ver jogo?
Eu acho que não.
Eu acho que ela combina muito bem com o formato, cara. O problema é o slot do side. O que acontece em algumas partidas Vintage que eu observo é que tem uma troca de recurso muito forte, muito intensa em algumas matchups, sabe? Então você tenta fazer alguma coisa, toma counter, dá um counter em resposta e tal, aí você acaba com uma carta na mão e nada na mesa, o oponente acaba com um terreno e uma mox na mesa. É isso, tá? É uma troca bem intensa. Então, nesses cenários, a Lurrus pode te trazer de volta pro jogo. O problema é você chegar na terceira mana e gastar um turno para isso, e gastar o slot de sideboard pra Lurrus, tá? Mas eu não descarto a possibilidade completa de ela nunca aparecer no Vintage. Mas enfim, é algo interessante aí para notar. Uma outra coisa, né, que é uma consequência indireta aí, é que não tivemos bans no Standard ali.
Sim, é algo até surpreendente, né?
Pois é. Considerando... Se não tivermos agora, será que nós não teremos bans até a entrada de Strixhaven?
Eu acredito que sim.
Uau!
É até estranho pensar nisso, né? Mas eu acho que, por mais que Zendikar e Kaldheim tenham sido boas coleções... eu acho que a gente comentou bastante isso quando a gente estava saindo os spoilers e tal. Acho que o contexto em si foi muito bom, mas não tem tantas cartas desbalanceadas. Né? Acho que não tem um Uro, não tem um Oco, né, nessas coleções. Por mais que as cartas... O Valk. Valk é uma carta muito forte, mas ela não foi problemática pela carta em si, mas sim por uma interação com a mecânica mais antiga, sabe? Então, eu acho que em si as duas coleções foram um pouco mais equilibradas, mas não perderam o power level, sabe? Então,
Eu tomei um combo de trapaça do Teobaldo no Standard, o cara me ligou pra 5. Eu falei, lá vem, né? Aí ele jogou, segundo ou terceiro turno, combo com a trapaça. O que ele trouxe pra mesa? Uma carta que eu consigo derrotar com deckzinho mono-red de fazer missão. Que era a Spellland mítica branca, que põe dois anjos 4/4 voa. Como os anjos não têm vigilância, então ficou uma corrida, ele me batendo 8 por turno, e eu batendo tipo 6, depois 8, depois 10 e tal. O que acontece? Quando eu ia jogar a Brazolâmina no turno pra matar ele, ele tinha uma outra trapaça do Teobaldo na mão. Ele anulou a minha Brazolâmina e, tipo, como é um deckzinho vermelho rápido, eu tinha um drop 1 que eu revelei da trapaça. Então ele ganhou o jogo por causa disso. Acho que é a pior maneira de perder. Não é nem pro combo quando o cara comba e, sei lá, Ugi no turno 2. É perder com a expectativa de vencer, né? Em cima de uma trapaça bem sucedida. Isso é muito bom. Mas se tem algo, né, que poderia ser feito no Standard, eu acho que é isso, a princípio, tá? Porque leva a não jogos. Tá? Esse meu até que não foi um não jogo, foi divertido, foi uma história para contar e tal, até que foi disputado. Mas na maioria das vezes, né, você vai ter um Ug no turno 2 e aí não tem o que fazer. Então é uma carta chata.
Eu entendo, acho que a que mais exige atenção é realmente a trapaça, eu acho que ela se mostrou perigosa, mas eu acho que ainda precisa ter uma ponderação aí, eu acho que tem que ver se a galera vai realmente abusar disso, mas a princípio eu não vejo motivos para o banimento.
Muito bem, e ele rapidamente então, cara, no Pauper, nada foi anunciado, você acha que deveria ter sido feito algum banimento ou desbanimento?
Cara, muita gente não concorda com a minha opinião. Eu acho que não precisava nada ter sido banido nem ser desbanido. Isso com algumas ressalvas, né? Eu acho que assim, o formato tá estável, né? Eu acho que depois do banimento do Karim Desgraça, o formato entrou num processo de restauração, né? Ele tá se readaptando, né? Mas eu acho que o problema do formato não é um banimento ou desbanimento que vai resolver. Primeiro, vai banir o quê? Vai banir peça do Tron, sabe? Se não, você não der um nerf pesado no Tron, não vai resolver, sabe? Você não tem mais cartas roubadas, tão roubadas no azul. Você vai banir o quê? Cantrips? Você vai mudar a identidade do formato.
Ah, ilha é meio roubada, né?
Pergunta-se muito sobre a mecânica de Monarca. Essa é algo que pode se começar a questionar-se mais, mas eu também não acredito que vai ser banido. Desbanimento, você vai banir o quê? Só tem carta roubada para ser desbanida.
Você poderia banir os Monarcas justificando que você quer mexer no metagame, não especificamente porque são muito fortes ou porque tem algum deck dominante. Né? Eles já fizeram isso no passado em outros formatos, acho que poderiam fazer, que é algo meio universal aí dentro do Pauper. Será que eles querem mexer nesse ponto? Acho então, que não precisa, né, Eli? A gente não vê uma polarização muito grande.
O que me preocupa é que vamos supor que você tem uma porcentagem X saudável para todos os arquétipos. Cada vez mais a fatia de mid-range está aumentando, sabe? E isso me preocupa, porque ela está sufocando os agros, sabe? Que você só consegue ter agro injusto para ganhar no turno 3, turno 4. É. Tipo, mono-red goblins. E aí você tá... Essa fatia de jogadores desses decks agressivos estão migrando para combos, tipo Cycling, migrando para o combo de barreiras, sabe? Então, assim, tá migrando para os LD, né? Você tem os LD cascata, né? Os pons a cascata da vida aí. Então, assim, isso não me parece estar sendo interessante, sabe? Por mais que o formato ainda esteja ok, aumentou a diversidade de decks, né? De decks disponíveis, essa fatia de mid-range tem aumentado e eu acho que uma luz amarela precisa ser acendida. Eu sei que banir a mecânica de Monarca é algo muito radical, né? Mas é algo que precisa ser ponderado.
A minha preocupação mexeria bastante com o formato. Forçaria os jogadores a pensar em deck build, né? A pensar em novas coisas. Porque tem vários novos brinquedinhos também, só que não tem entrada. Não dá para fazer porque tá bem fechadinho o formato.
Sim, né? O que me preocupa é que nós seríamos o playtest. Essa é a minha preocupação. Entendeu? Isso eu não acho
não
saudável.
Faz playtest de Pauper, acho que nem de Modern, né? Talvez seja não, pioneiro.
Acho que nem Modern, nem Legacy vai ter, muito menos o Pauper, né? Então, assim, essa é a minha preocupação de fazer um banimento. Eu acho que assim, enquanto não houver um estudo, uma equipe para minimamente estudar e entender como é que o formato é hoje e analisar o que falta ali, eu prefiro que fique do jeito que tá, do que tem um banimento muito radical. Que a gente vá tendo algumas podas eventuais e a gente vai tentando trabalhar com o que a gente tem. Eu sei que é meio triste pensar assim. Eu também gostaria de um trabalho de base no formato. Eu acho que a gente merece isso como comunidade, etc. Mas, assim, tem N coisas para se conversar nesse contexto, né? Questões financeiras, etc., de investimento da Wizards e tal, que daria conversa aí para 10 horas de programa.
Muito bem, cara. Obrigado aí pela análise. Uma última coisa aqui é sobre a mudança de regra de cascata. Eles anotaram aqui que essa mudança não está limitada a cartas dupla face, né? Como eu falei, a redundância, ele olha o custo duas vezes, para cascata e para castar, né? Então, eles deram um exemplo aqui que também funciona, por exemplo, para aventuras, né? Se o Bloodbridge Elf é cascata para exila a Fada dos Desejos, ele pode castar a fada, mas não pode castar a aventura. Esse tipo de redundância acabou com qualquer tipo de exploração da regra dessa forma. Então tá aí. Eu esqueci de falar, né? Eu gosto, tem um deck do Pioneiro que eu gosto, do histórico também, que não foram afetados pelos banimentos, que são decks baratos, inclusive, né? Decks BW de Auras. Ambos os formatos continuam com esses decks também. Então, acho legal porque é convidativo para jogador novo. Tá? Apesar de não ser tão fáceis assim de pilotar. Mas é isso, cara. Grande anúncio aí da Wizards. O pessoal tá feliz. Eu ainda não consigo deixar de sentir por quem perdeu dinheiro com isso. Mas, de novo, um ano de pandemia, né? Quem investiu em decks. Pô, começou a pandemia. Por que que você vai montar um deck Modern do nada, né? Por que você vai investir... Não vai, né? Pra jogar daqui a um ano e meio, vai ter ban, o meta vai ser outro. Então essas pessoas arriscaram, certo? Ninguém é inocente nessas horas. Mas tem gente que tinha esses decks guardados, né? Tem gente que tinha aí decks Groselha com Espírito Guia Simi, ou tem gente que tinha Campo dos Mortos no seu deck de Valakut Titã, sei lá, ou no Legacy mesmo tinha o Snow Oak montado pra quando voltar a pandemia e tal, tava treinando pra spike a torneio, pensando em nacional e tal, e agora não dá mais, né? Então a gente sente muito, a gente perde-se bastante dinheiro, mas o lado positivo é que talvez tenha mais gente interessada em jogar formatos agora, principalmente esses formatos de papel, né? As lojas têm a ganhar com isso, os campeonatinhos locais têm a ganhar com isso, então no geral é positivo, mesmo que haja essa pequena perda de dinheiro, tá?
Sim, realmente eu acho que é um impacto que acaba existindo, né? E acaba sendo triste, né? Mas eu acho que infelizmente a gente tem que estar preparado para esse tipo de situação, como você falou, né? Existe tanta necessidade de comprar isso agora, mas como eu comentei no programa retrasado, eu estava vendo um movimento grande de pessoas comprando cartas sem ao menos estar jogando. Exatamente por uma coisa compensar a outra, né? Você não está jogando, então eu vou gastar o tempo procurando aquela carta para aquele deck que eu quero montar. Então, infelizmente, essas pessoas acabaram sendo afetadas, mas enfim, né? Eu acho que acaba que o todo precisa ser pensado primeiro, né?
É isso aí, cara. Tem que ser sempre assim essa atitude. Ela é construtiva, né? Ela é boa. Bom, vamos então começar o podcast.
Bora.
Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Muito bem, temos novos Challenger Decks. Não sei por que diabos, certo? Porque quando a pandemia acabar, o jogo em loja voltar, eles vão ter 3 meses de validade. Hoje eles têm 6, mas eles terão 3 quando... se tudo acabar no meio do ano, tá? Então, acho que é um produto que já devia estar montado. Você fala, ah, foda-se, lance isso aí logo.
É, já fiz, já está impresso. É, né? Então...
Não tem muito sentido. Mas, enfim, eles parece que acertaram dessa vez, novamente, né? Então, interessantes, eles saem dia 26 de março, tá? Todos em inglês. É, notando aqui, são 4 decks. Um mono Green Stomp, um mono Red Agro, Dimir, Ladinos e Azorius Control, tá? Cada um deles tem duais raras, tá? Mas são só templos, não são as duais dupla face novas, infelizmente, tá? Templos, acho que o pessoal tá cansado de ver, de quem joga Commander e tal, né? Pelo menos vem o set desses templos, né? Então não precisa correr atrás de dois ou de um para fechar o set, já vem completo. O Azorius Control, de valor aqui, eu encontrei 2 Skyclave Apparition, que é uma carta que tá valendo muito, jogando vários formatos, 1 Sharknado, a mesma coisa, e a Spellland Mítica Branca, tá? Aqui põe as fichas de anjo. No Dimir Ladinos, ele, nada de valor, mas o deck é bom. É, nada de muito valor.
Não tem nada aqui que interesse, podia... É, não tem nem o que pensar.
Já sei, você tá olhando o Rankle, né? Porque vem uma cópia de Rankle, aí você fala, oh, nossa, mas é o Rankle.
É,
só nesse deck, eu acho. E depois ele sai do T2 no final do ano, então.
Uhum.
Tem porquê. Mono Red Agro, tem 1 Brazolâmina, ok, e 2 Spellland Mítica Vermelha, tá? Que é um removal spell, que inclusive pode ser jogado em outros formatos. Então aqui tem um pouquinho de valor também, tá? Mas alguma coisa não, né? A Brazolâmina é a melhorzinha também. E a Spellland também. E no Mono Green Stomp não vem a Great Range, tá? Mas vem 2 Uzi, tá? O Scavenging Uzi, que joga Modern, de vez em quando aparece em Legacy. E 2 Spellland Mítica também, tá? Spellland Mítica Verde, que não é tão boa, porque ela pega bicho do topo, né? Por 7 manas. Mas, enfim, ainda é uma Spellland, tá? Então é isso. De bom no verde. Só isso, né?
É só isso. Não tem nada... Nada de muito,
não. Já tem preço, inclusive, para pré-order em loja brasileira, tá? Por exemplo, tem uma loja aqui que eu tô vendo, já tem várias unidades aqui, R$225 cada deck. O mais caro é, todos eles, R$225, exceto o Azorius Control, por R$250.
Tá? Okay. E aí, o pacotão de 800 e pouco, 810 pros 4, né?
É, isso aí.
É uma bela economia para quem quiser comprar os 4, na verdade, né?
É, considerável. Sai de 1.000 e poucos, sai de 1.000 e pouco para 810. É. Mas acho que, cara, não vale a pena, a não ser que seja, sei lá, para dar um prêmio para alguém, para realizar um campeonato interno, porque esses decks vão ter 3 meses de vida, tem muita carta de Eldraine ainda neles. Sabe?
Eu acho que vale para quem tá começando, talvez. Lembrando que as cartas vão valer Pioneer, né? Então, se você quiser, né, aperfeiçoar alguma coisa pro Pioneer, pode ser interessante. E se você encontrar mais pessoas para comprar, né? Você compra um pacote aí com 4 pessoas.
As cartas entre vocês e racha o custo, né?
Exatamente.
É isso aí. Bom, o Secret Lair Black is Magic já foi revelado completamente, inclusive vai ser vendido aí de 22 a 31, tá? 22 de março até 22 de fevereiro a 31 de março, que é um período muito grande, né? Mas, enfim, custa o quê? $50, é isso?
$40 o não foil e $50 o foil.
Isso, e por que nós estamos falando deles de novo, né? Porque tem mais 2 cartas reveladas, né? Foi um spoiler ali que nós fizemos na outra semana. Nós falamos de Shalai, Ponder, Cultivate, Kai original, de 4 manas, e o Teferi, Herói de Dominária. Temos mais 2 aqui, tá? Sol Ring, que eu não gostei da arte, tá? Bem inferior, na minha opinião, à arte clássica do Sol Ring. Clássica não, né? Não a primeira, mas a de Commander mesmo, e Path of Ancestry, que é um terreno de Commander também, tá? As artes são bonitas, mas eu ainda prefiro a arte original do Sol Ring. Mas sim, né, pra quem já tá cansado, acho que o público aqui é público cosmético, eu penso em Commander, né? Então se tem uma carta que o jogador de Commander deve estar cheio, é Sol Ring. Então é mais uma aqui que acho que o pessoal não vai ficar muito feliz em adquirir, mas não tem opção. Todas essas 7 cartas vêm dentro do pacote, tá?
É uma bela iniciativa, né? Eu acho que é justa e mais do que merecida. E realmente o Sol Ring acabou, em termos de arte em si, apesar de que eu achei interessante, é algo. Eu gostei porque elas abordam formas diferentes de mostrar as artes. Eu achei isso interessante. Eu acho que olhando o todo, eu acabo gostando um pouco mais da arte do Soul Ring.
Eu gostei muito do Teferi. Não, a arte é bonita, mas se eu tiver que colocar no meu Commander, eu vou escolher com certeza a arte de Commander mesmo, aquele que é um Soul Ring pra mim, aquele é clássico, é uma arte muito caprichada. Mas sim, todas elas são bonitas, são caprichadas. A do Teferi aqui é linda também, né? O Teferi é a família dele. Pena que a carta, ela invoca um certo... certas emoções aí que o pessoal que jogou o Standard de Dominaria não recebe muito bem, né? O Teferi de 5 manas.
Bom, justo.
O Mário respondeu mais perguntas sobre o design de Kaldheim na coluna dele, tá? É uma pergunta interessante aqui se as cartas modais dupla face voltam regularmente. Ele disse que não, é ocasionalmente, tá? Isso é bom saber porque tem vários problemas logísticos, né? Para quem joga no papel, principalmente, tem que levar aquele shield com o fundo opaco, né? Tem problemas aí de, inclusive, complexidade das cartas, enfim. Isso, por enquanto, é ocasional, tá? Marcadores de habilidades, alguém perguntou se são descidas, porque tem cartas agora que lida também com marcador de habilidade, ele disse que não é decídua por enquanto, que eles estão experimentando. Tá? Lembrando que mecânica decídua é aquela que eles podem trazer quando eles quiserem, mas tem que ter uma pequena justificativa, não é como mecânica evergreen, né? Então é como, por exemplo, custo híbrido de carta, sabe? Uhum. Ou carta dupla face mesmo, não MDFC, mas carta dupla face, né? Falaram de veneno, né? Porque é que tem uma carta de veneno só e ele confirmou nossas expectativas aí, nossa previsão de que é só para dar um gosto, para dar algo diferente, né? Para meio que dar um throwback para Firex. Ele não fechou as portas para Infect ou para veneno no futuro, tá? Mas disse que essa carta específica, essa verdinha em comum, é mais para um throwback. Aí eles quiserem colocar algo diferente na coleção, como se ela já não tivesse coisa suficiente. Falando em coisa diferente, cara. Tinha uma pergunta aí sobre Phyrexianos, né? Pô, inventaram um tipo, mas só tem um Phyrexiano na coleção, né? Eu sei que vocês fizeram a revisão nos tipos de criatura lá atrás e colocaram o Phyrexiano em todas, né? Mas qual é a disso, né? Aí tinha, né? Ele explicou o que vinha por trás, que já queriam fazer isso faz tempo e tal, né? Mas é mais uma coisa que, assim, é bom, acrescenta na coleção, mas fica muito convoluto, sabe? É muita coisa acontecendo numa única coleção, né? E assim, não tem nada para fazer com o tipo Phyrexiano por enquanto. Não tem um Lorde Phyrexiano, né? Não tem um tutor que busca uma criatura do tipo Phyrexiano. Então, não sei se precisava ser feito agora, sabe? São coisas que... são boas ideias, só que vem no lugar errado, no momento errado, né? E acho que tem outras criaturas que eles poderiam até trazer e... para apimentar mais, ou para explorar mais espaço de design. Você lembra de Via China? Tinha em Dominaria, não tinha? Via China? Foi a última vez que a gente viu?
Acho que foi, né?
Via China era um lagartão que entra em jogo e ele tem ímpeto e você tem que devolver para a mão no final do turno, né? Esses caras são legais, tem um monte de coisa legal para fazer. Acho que foi em Dominaria que a gente viu, em Modern Horizon que a gente viu pela última vez. Lógico, não confundir com todos os produtos eletrônicos e atualmente vacinas também, né? Que elas chegam no Brasil via China, né? Não fazer essa confusão, mas tudo bem. Vamos passar para efeméride.
Meu Deus, tem que acabar logo esse programa, gente.
Eu tô me esforçando, ele tá percebendo que eu tô correndo aqui, porque o principal foi longo. A efeméride da semana, né, o Joel, acho que foi o Joel que compartilhou com a gente, que faz 5 anos da morte do Christopher Rush, né, um artista de Magic das antigas que fez uma cartinha chamada Black Lotus, também fez a Blacker Lotus e também fez a Lotus Bloom. Tá aí alguém para desenhar uma planta, uma flor preta, né? Além disso, o Christopher Rush fez diversas outras cartas, tá? O Brainstorm clássico de Era Glacial é a arte dele, tá? A Farpas de Man, também de quarta, quinta edição, né? É a arte dele. Diversas artes clássicas do Magic tem aí a mãozinha dele, tá?
A Rookie Egg,
faz 5 anos, então, da morte dele. E, assim, eu acho que no futuro, com impressoras 4D, você vai poder ter cartas de alfa assinadas pelo artista morto.
Acho que
4D você viaja no tempo consegue, né? Mas até
nossa,
lá
dele é o raio dele, o raio antigo é dele,
o raio clássico, cara,
a planície nevada de Era Glacial é dele,
o El Wisher, né, desejador do bem, joga Pauper,
Cripta de Tormod,
quem tem assinado tem, quem não tem agora só depois da impressora 4D.
Só.
Bom, tem um artigo do Arconte importante na Liga Médica, eu vou deixar o link aqui, que se chama Médica e Responsabilidade Social. É, às vezes a gente, na nossa arrogância, acha que sabe tudo, né? Ele explica aqui alguns conceitos de responsabilidade social, tem diferentes tipos de responsabilidade social, e assim, tem sim relação, né, de quem joga e também produz conteúdo para a Magic com esse conceito, tá? É coisa sobre a influência que você tem, né? Uma coisa que ele coloca aqui é, a comunidade também é o seu reflexo, tá? Então não pode assumir que você, por exemplo, acha que os outros têm a sua própria compreensão das coisas, que os outros vão entender do jeito deles, tá? Porque e usar isso como desculpa para você ser tóxico ou para você manter os seus comportamentos mais, talvez, preconceituosos, né, tal, né? É porque a comunidade acaba sendo também o seu reflexo. Isso é muito interessante, é um texto rápido de ler, né, mas é profundo, uhum. Tá? E é muito legal, o Arconte conta muitas histórias de Magic, né, mas eu gostei bastante dele ter passado esse tipo de coisa aqui pra gente, né. Então, uma das coisas que eu peguei aqui é o seguinte, às vezes dá vontade de, sei lá, entrar em um vídeo, porque é um vídeo de treta, é um vídeo de alguém sendo tóxico com Magic, né. E, assim, o fato de entrar no vídeo, ou de me mobilizar, ou de comentar em um vídeo desse, às vezes eu tô promovendo esse tipo de conteúdo,
uhum.
Né? Então não é legal. E outra coisa que isso me chamou atenção é como a gente tem que valorizar quem é bom para a comunidade, né? E quem dá suporte também, por exemplo, os nossos apoiadores, né? Através de Padrim, Catarse e tal. E o próprio pessoal que escuta toda semana e compartilha o podcast, divulga para os amigos e comenta, né? São pessoas que estão fazendo bem para a comunidade, porque eu acredito que o nosso trabalho é bom, né? Então, tem que ser valorizado também. A gente às vezes esquece, fica numa inércia, semana após semana, falando de Magic, mas esquece de valorizar essas pessoas, que elas que são reflexo da comunidade, que é a parte boa. Muito legal isso. Sim. E parabéns aí ao Arconte por trazer esse assunto de forma positiva, inclusive. Muito legal.
Sim, realmente. Foi engraçado que eu li o artigo antes, né? E eu tive a oportunidade de acompanhar o backstage aí dos artigos, né? No grupo dos redatores da Liga. E acompanhei aí durante a semana. Porque, assim, primeiro tem um lado bom do artigo, né? Todo o conteúdo, né? E toda a expressão que o Arconte colocou aí. E ele até comentou que ele nem se aprofundou tanto em vários temas, né? Você pode ver que algumas coisas ali ainda estão rasas, nem por isso deixaram de abordar alguns temas importantes. Eu acho que é importante a gente frisar isso. Mas, por exemplo, eu estou olhando aqui, a gente está gravando no dia 17, o artigo já tem 190 comentários. Né?
Que legal, né?
Isso foi um negócio tão absurdo, porque assim... É claro que a gente comentou de pessoas tóxicas e, assim, infelizmente os comentários tiveram, assim, coisas absurdas sendo ditas, né? Eu cheguei a ver alguns que o Arconte até compartilhou e, assim, é um negócio que saiu totalmente fora de controle porque a pessoa é tóxica e uma pessoa reclama dele, o outro concorda e aí já cresce exponencialmente, sabe? Então, acho que tem um lado bom, né, da comunidade querendo se expressar e tal, mas tem totalmente esse lado negativo de pessoas que discordam totalmente de abordar esse tipo de assunto no Magic. E eu até lembro de um aqui que ele fala que a comunidade do Magic é extremamente saudável em relação a outros jogos, né? E, assim, eu acho que, infelizmente, essa pessoa, talvez felizmente, essa pessoa acabou vivendo num espaço saudável e acabou não vendo como outras pessoas passam por problemas absurdos e, eventualmente, até param de participar da comunidade, ou param de jogar Magic, vão jogar outra coisa, não, né? Desistem disso, né? Então, acho que o respeito, acima de tudo, tem que haver, né,
Pedro? E é bom lembrar que toxicidade existe em todos os ismos, né? Em todas as guildas ou em todos os times, né? Tem muita gente que acaba sendo tóxica com boas intenções, né?
Claro, acho
que foi o Pondé, eu não gosto de citar o Pondé, eu não gosto muito do Pondé, mas ele fala umas coisas que te faz pensar, assim, ele falou, eu tenho medo e eu não gosto de quem acha que vai salvar o mundo. Daquele jeito dele, o Luiz Felipe Pondé. Por quê? Porque algumas dessas pessoas passam dos limites, né? E também acabam sendo tão ruins para os seus pares, ou para a própria discussão, para o nosso avanço como seres humanos, quanto as pessoas que a gente identifica como más, como sei lá, provocadores do caos, né? O pessoal que quer ver o mundo pegar fogo e jogar merda no ventilador. É, então, a gente tem que, né, identificar isso também, achar que não é uma questão de lado, é uma questão de postura, né? Todo mundo, toda a comunidade tem os seus... personagens tóxicos, né? Toda classe tem o seu, as suas maçãs podres. Não tem como escapar disso.
É, eu acho que a maior mensagem que esse artigo pode passar é que, independente de qual parte você seja dentro da comunidade, você é importante dentro dela. Então você faz diferença. É, então entenda que as suas ações vão gerar reações e elas vão depender muito de como você faz isso para o próximo, né? Para saber se isso vai ser positivo ou negativo. Acho que você precisa ter essa preocupação a partir do momento. Claro que isso vale para a sociedade no todo, né, MP? Acho que para todas as vertentes da vida, mas trazendo isso para o Magic, que por ser o hobby, né? Eu acho que tem muito essa proximidade. Então a pessoa às vezes tá com a guarda baixa, né? Porque ela quer se divertir, ela quer aproveitar aquele momento de lazer, e aí já toma uma porrada, e aí pesa, às vezes, mais do que causaria, do que seria em outras situações, né?
Vamos então, promover a tolerância, né? O cara quer jogar de Commander Mono Azul, deixa jogar de Commander Mono Azul, né? Vamos comer uma pizza.
O cara quer jogar de Brides no Central Fest, eu acho que tem, né? Tem que saber respeitar, né? O outro quer usar Joku Halps, eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração.
É bom tentar usar as oportunidades para crescer, né? E não para destruir. É, sejamos construtivos e não destrutivos. É isso aí, cara. Isso aí. Bom, no Magic Digital temos. No Magic Online, né? Primeiro teremos aí, quem está ouvindo isso já tem uma semana aí para draftar Modern Horizons 1. Tá? É um flashback draft aí que está rolando. Lembrando que essa coleção tem Vren 6, tem Force of Negation e tem o ciclo de terrenos aí, que são muito importantes também. Tá? Oi?
É o draft mais rentável que o Magic Online possui.
É bom, agora tem umas coisas banidas também, Astrolábio, o que mais? O Rogak.
Mas sempre procure abrir as forces, qualquer uma que delas seja, os terrenos que você já paga seu draft.
Com certeza. Force of Negation, First Pick, Vren 6, First Pick, terrenos também. Tem bons picks aí. E é um formato divertido, é um dos melhores formatos, assim, pra quem draftou na época, né? É muito bom. Ah, e tem neve nesse formato, viu?
Uhum.
Tem terrenos nevados também. Bom, lembrando aqui no Arena, né, esse fim de semana tem o Arena Open, tá, vai ser selado, dá para jogar melhor de um ou melhor de três no primeiro dia, e no segundo dia vai ser só melhor de três, tá, inclusive dá para treinar no próprio Arena, tá, jogando selado melhor de três, que eles abriram aí a chamada. O Arena Open vai custar 4.500 gemas ou 22.500 de ouro. As cartas ficam na coleção. E só uma dica aqui, tá? Quem estiver pretendendo jogar, verifique se a sua conta do Magic Online está ligada à sua conta Wizards e verifique os dados da conta Wizards. Porque para receber o pagamento depois, de acordo com as instruções do torneio, com as regras, né, você tem que ter essa situação regularizada. Tá? Então, verifique isso lá e boa sorte. Ah, lógico, né, para recolher o prêmio tem que ser maior de idade também. Acho que maior de 15 anos, não especificamente maior de idade. Então, o pessoal aí novinho pode. Se você vota, já pode.
No site deles fala que tem que ter 18.
Ah, 18?
É.
Eu tinha lido 15 para recolher o prêmio 15.
Aqui fala que você precisa ter 18 para participar.
Ah, então tudo bem. Você pode ter menos para participar, mas para recolher o prêmio tem que ter 18, então, né? É isso.
Bom, não é o que está escrito aqui. O que está escrito aqui fala que você precisa ter 18 ou mais para participar.
Será que eles, se a sua conta Wizards tiver um cadastro com uma idade inferior a 18, eles travam o botão de participar dentro do Arena?
Se tiver vinculado, isso pode acontecer, né?
Gostaria de fazer esse teste. Mas é uma preocupação com o recolhimento do prêmio mesmo, né? Porque a gente esquece desses detalhes. Ou às vezes a gente faz múltiplas contas e aí esquece de vincular a conta Wizards. Vou tentar com 10 contas, né? Já acumulei o dinheiro, as gemas em todas, vou lá tentar. E aí você consegue ir pro dia 2 e ganhar a premiação, mas com uma conta que não está vinculada à sua conta Wizards. Uhum. Né? Aí pode dar problema. Imagino. Mas é isso, vamos passar de fase.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Caldheim já está à venda amplamente nas lojas aqui, chegou, né? As distribuidoras entregaram dessa vez. É, a box de Draft Booster, R$650 no menor preço da liga, e box de Collector Booster, R$1.300 no menor preço da liga. Padrão, bem padrão esse preço aí. Lembrando que a box tem que vir com a promo, né, de Buy Box. Qual que é a promo de Buy Box? Eu esqueci.
É o Dreamwalker, né?
Ah, é o bicho verde.
É.
É isso, é.
Agora, lembrando que aqui no Brasil, não necessariamente as quantidades de promo de Buy Box são iguais à quantidade de cartas vendidas.
É bom confirmar com o lojista, né?
Confirme antes.
Se tem a promo, é.
Porque, inclusive, é algo que eu tenho visto acontecer. Eu vi pessoas que compraram na loja X, não recebeu a Buy Box, mas a loja X tem um anúncio na liga vendendo promos de Buy Box.
Tem que ver isso aí, hein?
Então, assim, tem que ver
isso aí. Iniciar a loja, inclusive.
Então, assim, você que por acaso foi lesado, né, então fique esperto, né, faça aí o que você acha que deva ser feito, porque, assim, não deveria acontecer.
Uma outra coisa é, assim, se não teve confirmação nem resposta da loja, filma a abertura da encomenda, né, se vier por encomenda.
Eu acho, aqui no Brasil, as promos não vão vir dentro da caixa mais. Porque as lojas recebem uma caixa com as promos. Então, você, ao comprar ou ao retirar a sua box, você vai receber essa promo. Porque, inclusive, tem lojas que já receberam as promos de Time Spiral.
Ah, sim, mas se você compra pelo correio, vem na caixa no envelope, né?
Se você comprar... mas é assim, a loja vai incluir no pacote, né? Porque ela não vem dentro do lacre igual acontece lá fora.
Tem que incluir, né? Aliás, qual é a promo de Time Spiral Remastered?
É a
Lotus Bloom, né?
Lotus
de novo?
Bloom,
isso. De novo, que foi a promo... Eu acho que foi a promo de pré-release ou de lançamento, ou de launch party que tinha na época. Também. De novo essa carta, ok. Bom, tem uma. Vamos falar sobre aqueles Challenger Decks ali. É bom ir na lista dos Challenger Decks e avaliar as cartas de Eldraine e também algumas cartas novas que tem, porque assim, eles não vão banir, provavelmente não vão banir essas cartas até a rotação, né? Porque isso geraria um problema com um conflito com o próprio produto deles. Existe. Precedente para isso acontecer, e quando acontece eles falam, você pode continuar usando essas cartas se vier exatamente na mesma lista do Challenger Deck, né? Era isso no Modern uma vez, foi a primeira vez que aconteceu. Mas enfim, existe uma certa segurança, né, que essas cartas dos Challenger Decks permaneçam no Standard. Isso sim, tem alguns efeitos positivos, outros negativos. Por exemplo, várias aventuras que a gente já não gosta mais de ver porque realmente empesteiam e inibem a aparição de novas cartas, né? Estão presentes aqui, por exemplo, o gigante, tá? O gigante que dá 2 de dano, o 4-3, né? Uhum. Aqui tem 4 gigantes magaossos no mono-red, tá? Berazolâmina também está presente aqui, tá? Javier Domingues também está presente aqui, tá? Então é bom ficar esperto com esse tipo de coisa, tá? Mas, enfim, isso aí é só previsão, tá, do que podem fazer. E em termos de cartas específicas, a gente tem alguns movimentos aqui pós-anúncio de ban, né? Por exemplo, o Yorion subiu 50% em uma semana. O Yorion, ele talvez veja mais jogo em Modern, né? Quem sabe aí em Legacy, mas em Standard ele continua forte também. Mas o Yorion é barato, pensei que estava mais caro, está um pouco mais de $3 em média. Assim. Ele é raro, né? Todos os companheiros são raros, não são míticos.
Deixa eu ver, aqui no Brasil ele tá saindo no menor da liga por R$14.
Ah, tá bom.
Ainda tá similar, na verdade.
É. Uma mítica.
Mas já
mesmo,
subiu bem, né?
Já é uma boa, 50%, né, em uma semana. Em uma semana, uma outra mítica, outra, né? A mítica que subiu aqui foi a serpente mítica UG de Caldheim, né? A Coma, tá? Subiu 34%, então tá chegando aí nos $10, tá? Ainda não é muito caro para uma mítica, mas começar a ver jogo no Standard, eu imagino isso aí crescendo ainda mais. É uma ótima carta para reviver, para colocar em jogo a partir da trapaça do Teobaldo, tá? É 7 mana 6-6, não pode ser anulado, coloca todo turno, inclusive no do oponente, coloca uma serpente 3-3 em jogo, e você pode sacrificar uma serpente para virar uma permanente, ou deixar indestrutível, né? Então, é um win condition nela mesma, snowbola fácil, uma baita carta aí.
Aqui no Brasil ela tá por R$50, Na verdade, aqui no Brasil teve um movimento ao contrário, né? Ela diminuiu de preço nas últimas semanas. Ela estava ali para mais de 80, já caiu para um pouco mais de 50.
R$50 é o preço médio, né? Se você quiser conversar, basicamente o preço médio lá nos Estados Unidos.
Não... Então, eu acredito que ela não vai ficar mais barata do que isso. Então, se você pretende aí seguir na base UG, eu acho que é o momento de você, pelo menos, garantir umas duas cópias. Eu acho que mais que isso deva ser difícil. Mas aí já é, até para essa lendária, né?
Fala, então, ele, eu pilotei essa carta em draft, eu me senti sujo, cara.
Ela é uma UG bem suja, cara.
É uma carta idiota.
Ela ganha
nojento.
Sozinha, né?
Sim, é nojento. O Ezuri, né? Grande Ezuri, nossa, saudades aí de jogar contra os decks de elfos, os nossos colegas lá do IQ. O Ezuri, líder renegado lá de... Scar of Mirrodin, né, Cicatriz de Mirrodin, ele é meio que um Lorde de Elfo, né, regenera os outros Elfos e ele dá atropelar também pro seu time, cresceu 4 vezes de preço, ele quadruplicou de preço em uma semana, tá, deck de Elfos está tendo sucesso não só no Legacy, tá, por conta desse novo apoio das cartas de Kaldheim que nós vimos, tá, acho que também tem Commanders com Elfos agora, né. Não sei se o Ezuri é um desses comandantes que estão fazendo muito, mas ele é uma peça muito boa para esses decks, ele é um mana 5, inclusive. Então, 4 vezes de preço ele cresceu, foi de 5 para $20, uma rara de Scars of Mirrodin, rara, tá?
Meu Deus.
Bem carinho. E é Commander, né? Obviamente, Commander é que puxa essas coisas, tá? De vez em quando aparece um deck Modern, mas obviamente é muito Commander. Joraga, Warcaller, mesmo motivo, tá? O Warcaller é mais um elfinho aí, que ele é um Lorde, ele tem um multi-kicker, né? Então, uma mana 1, ele tem um multi-kicker de 2. Então, cada vez que você dá um multi-kicker, ele põe um marcador, mais um, ele dá mais um para todos os seus outros elfos. Então, você potencialmente aí pode dar o quê? Mais 5, mais 5, mais 6 para todos os seus elfos, né? É um outro mana 5 também, só que você tem que guardar ele na mão. Ele cresceu 140% de preço, também está custando seus $20. Adivinha o formato que essa carta está jogando?
Commander,
isso. Tem Commander de vários líderes élficos aqui, inclusive a Freya Lise, que é um Planinauta, né? Mas o resto é a Abominação de Lanoir, é a Latrio, que é um comandante, nova, né? E é uma verde, é uma preta. Que mais? Tem o próprio Zuri, que também é outro comandante que joga, né?
Eu tô tentando achar, tem um outro elfo que subiu, você vai lembrar, é o que custa 2 verdes.
Sim, é um Lorde.
É.
Você busca outro dele no
deck.
Não é
o novo, não, é o antigo também.
Ah, o Eladanri?
É, esse.
Ah, o Eladanri sempre foi caro, porque se eu não me engano ele é da Reserved List, não é?
Ele tava, eu vou até confirmar aqui, mas ele já passou de R$700 na liga.
É porque ele é da Reserved List, se eu não me engano, tá? Eladanri, Senhor das Folhas, é?
Ele é. Em janeiro ele custava R$100 e agora ele já custa, passou de R$700 na liga.
Eu consigo ver utilidade pra ele, tipo, em formato eterno, assim, o que o Eladanri faz? 2x2, todos os elfos têm todos os outros elfos têm manto e travessia de floresta. Então ele não se protege, mas ele protege todos os outros, né? Deixa todos os seus outros elfos como o Fractus Cristalino e também travessia de floresta.
Não, ele ganha também, Pê.
Não ganha, é outros elfos. É porque o texto dele é antigo.
Ah,
né?
Tá, é verdade.
Ele
tá,
era apenas uma lenda.
Ok.
Mas eu acho que é só porque ele é o Reserve de List, ele é um elfo famoso, ele é uma parte importante da história também, né? Mas não sei se ele é tão necessário assim para os decks de Commander. Outro também que eu questiono a versatilidade, a utilidade, é o Campeão Élfico. Saiu primeira vez em 7ª edição, né? Não, em Apocalipse ou Invasão, e depois em 7ª edição, acho que saiu em 7ª também. Campeão Élfico é um Lorde de Elfos, sim, 3 mana, 2, 2, mais 1, e Travessia de Floresta para os outros elfos, tá? Ele está jogando em decks de Commander, obviamente, é mais um Lorde, né, em deck de Commander, e dobrou de preço em uma semana ele. Todas as versões dele, tá? Tem várias versões do Campeão Élfico. Entre os Lordes de Elfo, ele é o pior, na minha opinião. Acho que não tem nenhum Lorde pior do que ele. Falando aí entre os que dão mais 1. E ele tá custando $20 também, cara. Não vale tudo isso, né?
Não, subiu bem, né? Acho
não, que... subiu. Subiu pra... Ó, cara, um mês atrás, essa carta custava $5. Eu já acho bem caro pra ela. Então, $20, pelo amor de Deus. Vai, com certeza vai baixar, tá? Porque tem um frenesi atrás de elfos agora, que inclusive vai afetar o Pauper, viu, ele? Porque a Sacerdote de Titânia É, bom elfo, né? Talvez o melhor elfo aí, gerador de mana que a gente tem. Subiu 30% em uma semana. Já tava caro, né? Tá na reserve de list, não tá?
Não, priest não.
Sacerdote não? Ah, então é difícil de encontrar porque é boa mesmo, apesar de ser comum, né? Tá 9 dólares preço médio lá fora, uma sacerdote. Quanto tá aqui no Brasil?
No menor da liga, 20. A primeira NM tá 22.
Ah, não tá tão caro, não.
Ainda não.
É, ainda não. Lá fora tá 9 dólares, pô, é bem mais do que, é o dobro disso, né?
É,
mais
o dobro, disso. É, pra quem não tem, garanta só as cópias. Se isso for, ainda
é
tem
um bom
bastante
momento pra
ainda.
Fechar o set, né, cara?
Mas se a gente olhar o movimento aqui de preço, as lojas já têm aumentado, né? Então.
Aí, pra quem precisar pro deck de elfo, é uma peça importantíssima, né? Também. Se quiser montar um commander de elfo.
É.
Assim, é lógico que assim. Tem uma peça que acho que muita gente tem muito mais gente querendo do que muita gente possuindo, né? Que é tá na reserva de list, que é um terreninho que gera mana verde, né? E ele tem o potencial de gerar mana verde, depois mais uma, né? Para cada criatura que você tem, né? Saiu em Saga de Urza, é raro, não é mítico, mas tá na reserva de list, o famoso berço de Jerry.
Sim.
Esse aí é clássico pro deck de elfo e, infelizmente, né, também teve buyout no mercado norte-americano, então todo mundo chutou o preço lá para cima.
É, a Sacerdote Titânia já dobrou de preço aqui no Brasil, viu, MP? De dezembro pra cá, ela saiu de 11 pra 20 e pouco, é. Então, é,
nossa,
quem ainda não tem...
Cara, uma cartinha boa dessa, 11 reais?
11 reais.
Tava valendo, hein?
As versões Saga de Urza, né? Que são as mais bonitas ainda, na verdade.
Tem versão nova dela?
É, na verdade ela tem de Mystery Booster, que é a reprint de Commander, né?
Ah, tá. Ah, tem Commander, tem versão de Commander dela, é verdade.
Commander Anthology.
2014, né?
É.
Ok. Bom, é isso então. Muitos elfos aí mexendo no mercado e agora é a hora do combate.
Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
Notícia rápida de Pauper aqui, o Ari trouxe num artigo da Cards Realm, BW Pestilência venceu um torneio Pauper Warriors, né, que tinha mais de 100 jogadores, cara, e é um torneio gratuito para participar, né. BW Pestilência, faz tempo que eu não vejo esse deck no topo, né, mas ele é bem competitivo mesmo, então tá aí BW Pestilência vencendo. Muito bem.
Legal, né? Ele tem algumas mecânicas que acabam lidando bem com o metagame, né, e aí, querendo ou não, a combinação de Palace Sentinels, que enfim agora tem em português, eu esqueço até de falar, né, que é Sentinelas do Palácio, o Monarca Branco, com o Guardião do Pacto das Guildas, mais Pestilência e Ratos da Cripta, né, que
nossa,
é um cenário aí que
monstro isso.
Fica complicado de alguns decks lidar, né, então... Se você pegar as bases e o X aí, fadas não tem chance contra esse tipo de deck, né? Então, assim... E aí, a grande chave desses decks é o ornamento dos vinculadores, né? Que é o Bonders, esse artefatinho que veio aí em Commander. Ele realmente muda a forma como esses decks jogam, né? Porque além de ele rampar, entre aspas, né? Porque é 3 manas, gera mais uma. Mas ele é um mana sync fantástico, né? Que você paga 4, vira e compra uma carta, basicamente, né?
Então, fantástico. Ele gera mana de qualquer cor, né, também.
Sim,
isso é importante
sim. Quando
você tem Pestilência. Uma outra carta que esses decks estão usando aí é Demover, né? Que é nova no Pauper. E estão usando, eu peguei aqui uma lista, 4 cópias de Demover. Praticamente não tem lendária jogando Pauper, então a carta aí é um melhor spot removal que você pode ter dentro do preto, né?
Chegou uma época que tinha algumas listas que estavam usando aquele Ramiro de Pietro.
Nossa!
Só pra poder escapar disso, mas é...
Nossa!
Porque ela é a lenda menos pior que existe no Pauper, né?
Meu Deus, pessoal bem next level, assim.
Mas bom, também durou pouco tempo.
Vamos pro Standard agora. O único formato que não teve ban, né? Então ele tá se estabilizando aí. Teve um torneio da Star City ali com 160 jogadores, tá? É o SCG Tour online, né? Número 8. E teve 4 cópias basicamente do mesmo deck no top 8, tá? Que é o Mono Red, ou Red Deck Wins, né? É aquele deck que tá usando, sim, 4 Brazolâminas, 2 Dragões, 2 Torbran, né? E no começo da curva é o que a gente já conhece do Mono Red, certo? É o Javier Domingues, é o Bonnie Crusher Giant, é o campeão, né, o como é que é o nome do, caramba, é o Ring Rock Knight, né? Eu esqueci o nome em português, caramba. É Rocha Beira, campeão.
Rocha Beira.
Cavaleiro de Rocha Beira, né? Que é muito bom. É um truque ótimo pro formato, que muita gente esquece que existe, né? E o ladrão lá, o Robber of the Rich, que é uma carta que também acaba gerando vantagem de carta quando você tá pra trás, né? Então, é um deck que é bem agressivo e muito consistente no que ele faz. Uma novidade aqui de Kaldheim são 4 cópias de Faceless Haven, que é o mainland de novo, tá? Então, ele, lógico, só usa terreno nevado aqui, né? 19 montanhas nevadas, mas está utilizando 4 mainlands também dá um reach, né? Um alcance maior para o deck quando o oponente estabiliza, tá? Então, ótimo deck aí. Está se posicionando aí como um dos melhores do atual meta do Standard.
Esse mainland é perfeito, basicamente, para esse mono-red que tem aparecido, né, cara? Porque um dos grandes problemas do mono-red é você estar no turno 6, ter 6 terrenos em campo e não ter nada para fazer só com criaturas 2-2 e etc, né?
Eli, não é só isso, escapar das Doomscar, dos eventos de extinção, dos mais removals da vida é muito importante.
Sim, eu acho que o alcance desse terreninho aqui é sensacional. Eu acho que muda bastante como o deck se posiciona no metagame. Eu vejo como um potencial grande aí para esse mono red para os próximos meses aí.
Dos 5 arquétipos que nós vemos aqui no top 8, apenas 2 deles não usam esse terreno. Tá? O arquétipo que chegou em primeiro lugar é um White Winnie. Tá? É um White Winnie que está usando 5 cartas novas. Ele está usando 3 mainlands. Ele está usando o Usher, né? Usher of the... Como é que é o nome mesmo?
Usher of the Fallen,
isso. Que é o bichinho novo, né? Que na Vanglória coloca ficha 1 por 2 manas. É uma mana 2-1. Ele está usando a aparição de Skyclave. Rei Dani é uma carta que eu estou vendo aqui 2 cópias no main deck, e é aquele tipo de carta que eu tinha comentado no spoiler, ele que ela é uma ótima carta para economizar slots de sideboard. E o sujeito vem e mete 2 cópias no main deck. É incrível. Mas o que é que ela tem, né? A parte da frente dela, que eu acho que é a parte que o pessoal quer. Que está mais interessado, 3 manas, 2/3 voa vigilância. Terrenos nevados dos seus oponentes, só dos seus oponentes, entram em jogo virados. E mágicas não criaturas que custem 4 ou mais, custam 2 a mais para castar. Para um deck White Winnie, o que isso faz? Primeiro que está todo mundo usando terreno nevado, certo? Por causa dos mainlands. Também tem outros motivos, mas principalmente mainland. Então já vai travar. Terceiro turno tá travando o oponente. Aí tá uma mana atrás, né? Na hora de curvar. Outra que tá impedindo, já que é um deck baseado em criaturas, né? 29 criaturas, tá impedindo o oponente de castar os mass removals dele, mesmo que seja uma Doomscar profetizada, né?
Uhum.
Vai ter que pagar 2 a mais, volta para 5 manas. Então acaba fazendo um bom trabalho, sim, né? Não é apenas uma carta de rede sideboard, não. Tá se mostrando uma boa carta para main deck aí. Agora tem que acompanhar, porque isso foi um torneio, né? A gente tem que ver como é que evolui aí o slot dessa carta. Se desce para 1, sobe para 3, se some completamente, vai pro sideboard, enfim.
E ela atrapalha bastante esses equipamentos, né? Tanto a Brazolâmina quanto a Massa, né?
Então, nossa, a Brazolâmina, né?
Porque a Massa é 3, é verdade.
A Massa é 3, mas a Brazolâmina toma um atraso gigantesco, né? É verdade. Curiosidade, tá usando 2 Halvar também, que é o deus da batalha, né? O Halvar, ele pode ter uma utilidade, um dos raros deuses aí que nesse deck ele acaba sendo, pode ser utilizado de tanto de um lado como do outro, né? O lado principal dele pode vencer a partida quando entra. Porque é um deck que tá rodando 4 Maul, né? A Maul do Skyclave, que dá +2/+2 iniciativa e voar para um bicho seu. O ideal desse deck é o quê? Segundo turno baixar o Hollow Blade, que é aquele 3-1 que fica indestrutível, e no turno seguinte já bater 5 no ar com ele, iniciativa e voando, né? Se você, por acaso, baixar Curva com o Halvar no quarto turno, ele é 4 mana, 4-4 e dá golpe duplo para todos os bichos equipados encantados. Então o seu... o seu Hollow Blade equipado vai dar 10 de dano no ar, né? Muito perto de ganhar o jogo depois disso. É uma ótima sequência.
Sim, sim, com certeza. Eu acho que é uma combinação bacana para um White Win. Eu acho que eu gosto de ver um White Win que não seja focado para Life Gain, que é o, os últimos que a gente tinha tido, né? Então acho que é um deck bacana de ver jogando.
Isso não é fácil de montar no Arena, né? Muita mítica, rara, mas é um deck bom. Bom, tem um Grixis Control também nesse top 8, tá? É, como assim Grixis Control? Bom, ele está utilizando poucos bichos, inclusive 8 deles são, ou melhor, né, 2 deles, 4 de cada são aventuras, né, as duas melhores aventuras, que é o Gigante Vermelho e o Larápio Azul. Está usando 4 dragões vermelhos também, o dragão que põe, o novo dragão, que põe ficha de tesouro, e 3 Valks, tá, barra Teobaldos. E aqui é um deck que sim consegue baixar o Teobaldo na mana. É, e o resto das mágicas é controle, é counter, compra com a Beholder Multiverse e removal, tá? Counter, removal e compra. Ah, e lógico, acho que a grande estrela do deck aqui é também os Sharknados. É um deck que também vê Sharknados jogar muito bem.
É versátil, né, esse deck?
Bastante versátil e ele não curva muito bem, mas as ferramentas de controle dele permitem voltar de um começo agressivo do oponente, né? Por fim, um Izzet Control, tá? Mais um deck de controle aqui no top 8. O pacote de criaturas desse Izzet é muito parecido com o anterior, exceto que ele não usa o Valk, tá? Mas usa o Dragão, o Larápio e o Gigante, 4 cópias de cada. E o resto é Control, da mesma forma que a gente viu no outro deck, tá? São Counters, Queimas, Removals e... esqueci o nome da carta em português, é Beholder Multiverse, tá? Contemplar o Multiverse. É isso, né? É. E sim, esse aqui está usando 2 mainlands novos e, claro, 4 Sharknados. Então é muito parecido, acho que até a forma de peitar esses dois decks e tal, de navegar a match é similar, né? Só que esse aqui ainda tem o benefício de poder matar no chão com os mainlands, tá? Enquanto o Grixis não tem. E esse foi o standard, cara. Parece que tá equilibrado, né? Esse mono-red, aquele decks que costumam sair na frente no começo do formato, tá? Só precisa ver se vai continuar essa tendência aí. Metade de um top 8 ser um único arquétipo é meio ruim, né? Mesmo que seja um arquétipo agro. Não é muito bom pro formato, não.
É, mas eu acho que ainda não indica nenhum problema. Eu acho que é comum, né? É o mais seguro. E a gente tem aí duas vertentes de agros, né? E um deles já vem há mais de um ano, né? Sendo construído. Então acho que não acho que a gente vai ter problemas com isso. Logo os controles devem voltar a aparecer e a gente precisa ter mais mid-ranges, né? Eu acho que a gente precisa ter esse meio termo aí para dar esse equilibrado também.
Isso aí. Bom, hora de passar pro final.
Fase final, para você que já está de saco cheio.
Que programão, hein? Cara, vamos bater 2 horas aí falando de Magic, porque é muito bom mesmo, né? O formato realmente, todos os formatos, né, mudaram profundamente. Bom, começando aqui com a frase da semana, ele vem do Pato, ele diz: eu não quero dar opt, eu quero dar um brainstorm. Ele comentou isso enquanto discutíamos a possibilidade dos jogadores Legacy migrarem para o Modern. O Legacy estava quebrado pelos Snow Wolves. Eu acho que agora isso, ele vai colocar essa decisão aí no... Na espera, né? Mas assim, muito legal ele falando, não quero dar um opt, eu quero dar um brainstorm. O sotaque ajudou bastante também na dramatização.
Ah, sim, com certeza o Pato falando essa frase vai ser bem melhor do que o MP falando.
E as cartas, cara? Opt e brainstorm, né? Não dá pra comparar, né?
Não tem jeito,
não dá,
né?
Não dá. Só o Legacy faz brainstorm, quebra fetch, e aí, né, muda tudo. Que mais? A resposta do quiz da semana que eu fiz lá na fase inicial. Ali.
Nossa, faz tanto tempo que você falou isso que eu nem lembro.
Quantos From the Vault existiram? Eu digo existiram porque eles descontinuaram esse produto, né? Não vejo voltando, sim, tão cedo.
Vou chutar aqui. 8.
Quase, cara. 10.
Pior que eu devia ter falado, eu pensei no 10 primeiro, eu falei, não, 10 acho que é muito.
Tem relíquias, lendas, anjos, dragões, né? Tem... Era um produto que eu gostava porque vinha muita lenda, né? Mas também as cartas eram meio empenadas.
Quase nada.
Até hoje tem umas cartas empenadas aqui, mas tudo bem. Bom, é isso, Eli. Esperamos aí que o pessoal esteja animado também para testar os novos formatos, né? E que eles se mostrem saudáveis, né? Não adianta nada banir várias coisas, o pessoal perder dinheiro e o formato continuar injogável, né? Sem diversão.
Eu acho que assim, a gente avaliou nada em relação a as consequências do ban, né? Mas eu acho que a perspectiva é boa no geral. Eu acho que mesmo ainda sem tabletop, a gente pode prever aí um retorno de metagame interessante. Acho que a gente pode voltar a não ser tão, né, tão polarizado, tão voltado para aquilo e algo que seja contra aquilo, né? Então acho que a gente pode voltar a respirar, né? Acho que o Legacy respirava por aparelhos. Eu acho que essa mexida aí deu uma sobrevida pro formato, mesmo que ainda continue sendo bem difícil entrar, né? Mas eu acho que não perder jogadores é fundamental para um formato como o Legacy, né? E obviamente o Modern, que seria o caminho natural, também não estava dos melhores, né? Então acho que...
Mas qual é o formato mais excitante agora, ele, assim, pensando nas mudanças, né? O Legacy perdeu o principal deck e também o que seria o segundo principal deck. O Modern, acho que é a mesma coisa, né? O Pioneiro, eles fizeram aí um ban prematuro também, mas acho que mudanças profundas nós tivemos nesses três formatos, certo? O que, que daria aí para dizer que talvez seja mais diferente do que estava antes, então? Qual que está mais excitante de acompanhar agora?
Cara, na minha visão ainda é o Pioneer, porque ele nunca mostrou todo o potencial dele e ele acabou sendo sufocado pelo Fire vindo do T2. E eu acho que essa proposta de mudar algumas coisas, de procurar dar uma moldada e dar uma cara pro formato, é algo que a gente ainda não viu, né? Graças à pandemia.
Gostei.
Né? Graças à pandemia, a gente não conseguiu desenvolver o tabletop de uma forma que era esperada, né? E o histórico acabou ocupando esse espaço. Então, acho que os próximos meses podem trazer coisas boas e espero que com o retorno do tabletop aí. A gente consiga ver um Pioneer um pouco mais movimentado, que para mim é um formato que é acessível, né, claro, e mas em segundo lugar ele oferece um nível de competitividade justa e saudável ainda, né, claro que precisa dessas podas eventuais aí, muito mais até que outros formatos.
Mas o Modern e o Legacy tem um conjunto, né, de um compêndio de decks que podem jogar, que já eram tier 1 e meio, tier 1, né, que estavam de canto aí. Quem já domina os decks pode trazer e ir pro challenge de boa. Agora o Pioneiro não, um formato novo, né, que pode ter decks novos aparecendo, né, inclusive pode se beneficiar de cartas novas que nós não vimos ainda no formato. Então acho que tá bem excitante também, tá? Mas até pela curiosidade de saber, tá bom, tem um monte de deck que pode voltar pro Modern, mas quais vão voltar? Será que vai ter alguém jogando de Infect? Será que vai ter BW Tokens? Ou será que vai voltar o Jund? Poxa, eu lembro da época em que, sei lá, Comando de Kolaghan era uma carta boa, né? Você se sentiu o máximo fazendo o oponente descartar uma carta e dando dois no bicho dele. Nossa, sensacional. E agora, né, já a carta meio que some porque o formato tava degenerado. Então, tem essas dúvidas ainda, sabe? Enfim, né, a gente vai ter trabalho. Eu não sei como abordar tudo isso em um único programa. Talvez a gente tenha que dar um mega giro do meta nas próximas semanas, mas vai ser divertido acompanhar tudo isso, sim. Esses primeiros challenges, não especificamente dessa primeira semana, né, acho que vai demorar aí um mês, mais ou menos, para a gente ter uma definição concreta de meta, mas... vai ser muito divertido e vai ter oportunidades aí, assim, brasileiro que é deck builder, por exemplo, tá, tem aí uma janela muito boa para surpreender, e tem brasileiro muito bom nos três formatos, né, cara?
Sim,
os brazucas que já foram pro Pro Tour no Modern, o Fausto, o pessoal do Legacy, no Legacy, obviamente, né, o Batutinha e os outros no Pioneiro também, que são os Grinders, então tem espaço aí pro pessoal que builda deck, surpreender, né, sair na frente nessa corrida de definir o novo meta.
Sim, eu acho que os brasileiros possuem um conhecimento grande do formato, né, então acho que a gente pode até, com certeza a gente deve escalar alguns aí para virem conversar, né, eu acho que a gente até tinha pensado já em promover isso, mas eu acho que esse é um momento ótimo para a gente fazer, pegar aí uma pessoa de cada formato aí para trazer um giro, né? Talvez até em dois momentos, né? Num agora mais de expectativas, o que a aposta segura agora para o começo, e um daqui, sei lá, Legacy e Modern talvez deva demorar aí de 3 a 6 meses para a gente ver algo se formando mais, né? O Pioneer deve demorar um pouco menos tempo.
Sabe o que me entristece ali? É que É, a gente fica curioso, sim, mas é inconsequente. Quando que é o próximo Pro Tour pioneiro? Quando que é o próximo GP Modern? Tá entendendo? Tipo, tá, vai ser feito o Mega, o metagame. É, o máximo que você pode fazer é jogar um PTQ ou vencer um Challenge, tá? Mas, sabe, é tudo online. Uhum. É, então, é inconsequente. Pelo menos imediatamente, assim, não tem uma consequência direta. É, e esse é o problema que eu vejo até de investir em formatos assim, né? Se a gente tivesse aquele Pro Tour, cara, se tivesse pelo menos a expectativa de, ó, segundo semestre, lá, setembro, final de setembro, novembro, vamos ter um GP no Brasil que vai ser Modern, porque vocês adoram Modern e vocês merecem. A gente já sabe que um GP vai ter evento paralelo, vai ter PTQ, vai evento Modern com PTQs pioneiros nos 3 dias. Cara, máximo. Vale a pena, assim, investir totalmente nesses formatos e tentar identificar as tendências e saber pilotar os decks, as matchups e sair de A. Mas a gente não tem, a única consequência que tem é Magic Online e PTQ no Magic Online. Eu acho que isso pouco pro potencial desses formatos. Legacy, então, mais ainda, né?
Sim, sim. É, eu entendo e compartilho desse sofrimento também. Eu acho que esse ano a gente ainda vai passar por esses problemas, mas vamos na expectativa aí de um 2022 melhor, que a gente possa avaliar melhor como é que vai ser o tabletop aí.
É verdade, cara. Se um dia o Gael perguntar quão zoado foi 2020, você explica tudo isso pra ele e ainda diz que a final da Libertadores foi num sábado à tarde e foi transmitida no SBT. Ah, e foi em janeiro de 2021.
Ah, vai ter tantas perguntas que ele vai fazer. SBT, o que que é isso, sabe? É tipo igual a gente falar que a final passou na Manchete, né? Tipo, pra gente é a mesma.
Bom, mas eu espero que quando ele puder perguntar isso, Palmeiras já tenha Mundial. Porque tá difícil.
Há controvérsias, viu? Olha, tá difícil. Os tipo, memes faz, rolam soltos aí.
Não faz nenhum gol no Mundial, meu Deus. nem contra os mexicanos. Mas vamos parar por aqui que tá bom. Vamos parar em nota alta. Então, obrigado quem ouviu até aqui. É, @hackdoscast no Twitter. E até a semana que vem. Valeu, Eli.
Valeu, MP. Valeu, galera. Abraço. Até semana que vem.